casa, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Mais um podcast do Catum Plus. Estamos aqui mais uma vez para este podcast quinzenal que sempre se encontra no seu feed, seja no Spotify, seja no Deezer, seja no seu agregador ou mesmo para vocês que escutam diretamente no site. Estamos aqui de volta mais uma vez para mais um podcast. Estou acompanhado de meus companheiros Carlos Thiago, Rafael Valente e Fábio Faria para esse podcast do Catum Plus. Certo? Estamos todos aqui muito emocionados com nada. Então, vamos relembrar o que aconteceu no Catum das últimas semanas, ô chefinho?
Então, a gente teve o nosso podcast de The Promised Neverland. E no momento da gravação ele ainda não saiu, mas ele vai sair quando a gente publicar isso, ou não, não sei também.
Quando eu fizer a imagem, né?
Exato, exato. Quando o Lucas fizer a imagem, vai ser publicado esse podcast. E a gente teve também nas semanas passadas, a gente teve o nosso podcast do Catum Plus de One Piece, falando sobre os capítulos que pararam a internet nas últimas semanas aí.
Exatamente. Fora isso, nada, né?
Não.
Faltou conteúdo de texto. E se você achou que faltou, lembre-se que você, ouvinte, também pode contribuir com o Catum. Entre em contato com a gente, estamos recrutando, e você pode, quem sabe, participar aí, contribuir, espalhar a sua palavra também, seja em forma de texto, né, para que os nossos ouvintes e os leitores do site também possam saber as suas opiniões, o que seria muito legal, né? Nós incentivamos você, então mande e-mails pra gente, certo? Então é isso. Nada de muito emocionante. Escutem os nossos podcasts e vão direto para a sessão de e-mails e comentários.
Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
Partindo para a nossa sessão de e-mails e comentários, o sempre falante chefinho.
Então, a gente teve vários comentários aqui. A gente teve um comentário no Catum 23, Animes Subestimados, do Akagami. Ele diz o seguinte: o Eru é o maior alívio cômico dos animes. Ele não diz do Catum, ele diz dos animes.
Exato, de todos os animes. O Catum, o Eru Marx se espalhou pros animes.
É porque o Eru, ele já é um personagem, né?
Ele é uma entidade, né?
Exato. Se você percebe que quando o Lucas começa a gravar, você percebe a falsidade na voz do Eru. Ele é outra pessoa.
Ele está sendo dublado.
Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores do Catum, vocês ficariam enojados.
Vocês ficariam enojados.
Com certeza.
Ri demais com o Zatibel, até porque aquele absurdo aconteceu no podcast 23, o Eru Marx colocar Zatibel, anime do Sinforoso, como um dos animes subestimados.
Não, mas sendo falou... que o anime tá entre os top 50 do My Anime List.
É o fim do mundo, é o fim do mundo, né? Mas, ó, falando sério, Kaiji sempre foi mó cultizão desconhecido. Dificilmente vejo alguém comentando sobre. E quando assistia o Kazegatsu Yuku Kuiteru, que é o Run to the Ring, certo?
Isso.
Não vi nenhum auê comparado a outros animes da season. Mesmo tendo uma puta animação, apesar de ter alguns probleminhas de narrativa e desenvolvimento, ainda é um ótimo anime. Teve um comentário também voltando no nosso podcast 19 de aberturas. É, o Nico, ele comentou o seguinte: muito bom podcast. Três aberturas que eu gosto são Haikyuu, é, abertura número 4, que é a Fly High. É, Tokyo Ghoul, é, abertura 1, que é Unravel, que é a do Kira Justice.
Ah,
Tinga, então!
Eu só consigo ver o meme do cachorrinho.
Eu só consigo ver a versão dublada dela, não consigo.
Cara,
ver.
Até porque a japonesa é muito ruim, meu Deus do céu.
O meme do cachorrinho é muito
o
bom.
Cachorrinho é o melhor,
velho. O meme do cachorrinho é muito bom.
Cara, o Valente mandou isso pra gente, cara. Que coisa retardada, Valente, pelo amor de Deus.
E tem também a abertura número 6 de Naruto, que é a Sign. Que é aquela famosa da invasão de Konoha, todo mundo sabe.
Sim, sim, quando o Jiraiya morre.
Mas Naruto tá cheio de abertura boa também, né?
Tem a gente tem um comentário também voltando no Catum 23. Ótimo episódio, pessoal. Já anotei alguns aqui para ver depois. E realmente o Rainbow é um baita anime subestimado. Bem lembrado, abraço. Um comentário aí do Nerd Patriarca, que é o podcast que o Valente já participou lá, né?
Isso, exato. Pessoal do Nerd Patriarca, a gente boa demais.
É. Vão lá e escutem o podcast deles, viu, gente? Bacana.
É, no podcast do Catum Plus 38, que é o de One Piece, o Roberto Silva, ele diz o seguinte: o Rocks aparentemente é baseado na figura histórica do Rock brasiliano, um pirata e corsário holandês criado em Pernambuco. O clone do Shanks, mas o fato de, por sua vez, ser o vilão de One Piece, cara, que viagem é essa, velho? Kid é o filho do Shanks? What the fuck?
Essa é toda a teoria do crime.
Essa é que, assim, ninguém tem essa percepção, assim, sabe? Quando a pessoa tem haki da observação no mundo real, ela consegue constatar essas coisas. Tipo,
mas claramente
dois,
o cabelo
tipo
entrega,
que os dois são ruivos.
É.
O cabelo entrega.
Cara, mas... O pior é que eles não comentaram que a teoria do crime, ela se complementa, que, na verdade, o Kid é o filho do clone do Shanks.
Exato, por isso que o Shanks não reconhece o Kid, né?
Exatamente.
É que essa parada do Kid ser o filho do Shanks é uma teoria antiga. Quando eu fazia parte do Fórum Project, não fazia parte, mas eu era uma das pessoas que comentava merda lá. Tinha um cara aqui na board de One Piece que ele era fissurado dessa parada aqui de fazer teorias, e ele ia na teoria sem embasamento nenhum. E uma das teorias, principais teorias que ele defendia, ele era muito zoado por isso, era que o Kid era filho do Shanks porque ambos têm o cabelo vermelho, que é uma constatação aí meticulosa e muito interessante.
É verdade.
Ele faz o seguinte: Rocks é mais um membro da família D, morte no Riveri, Sasuga Oda Sensei, não sei o que ele quis dizer aqui.
Não.
Kaido e Big Mom se aliando, Zoro ganhando espada pelona e, mais importante, Marinha querendo caçar os Shichibukais. Eita, essa saga tá que tá. Doida demais. Espero que o Oda não se atrapalhe na execução de tanta coisa. Ótimo programa, como sempre.
Não me lembro do Oda se atrapalhando na execução.
É, também. Pode ficar tranquilo que isso é uma coisa que ele não vai fazer.
Chamei Shiro Oda, cara, não Masaaki Shimoto.
O Oda a gente confia.
Nesse mesmo podcast, ele faz um outro comentário também. Ele fala que sobre vilã de saga, concordo plenamente. Anime fraco, mas pra uma obra fabulosa. Sobre a Ufotable, finalmente alguém não tá babando ovo pro estúdio. Animação bonita não significa obra excepcional, como muitos dizem. Vi todos os feitos do estúdio e só tem apelo visual mesmo. Dr. Tony não viu o anime nem vou ver. Ler 80 capítulos do mangá já me bastou. Fire Force, prefiro não comentar. Os melhores da temporada são Aruburu, adolescentes lidando com puberdade, Dumbbell, homens musculosos treinando musculação e algumas colegiais ali no meio. Simples, divertidos, bem animados e bem honestos. A sua proposta. Esse mangá do Imortal é da mesma autora de Koi no Katachi, a voz silenciosa. Parece interessante, vou dar uma chance.
Não sabia disso quando eu comentei do mangá. Mas tá sendo um bom mangá, até onde eu tô lendo, viu? E o Araburu, eu acho que eu comentei em um plus, quando a gente falou dos animes da temporada, a primeira vez que eu vi o primeiro episódio. É um bom anime mesmo.
Por fim, nesse mesmo podcast, tem um comentário do Akagami que ele diz o seguinte: o One Piece é uma das histórias mais recompensadoras de se ler. Incrível poder do Oda por amor a esse homem. Aí ele mandou um coraçãozinho. E sobre Fire Force, tentei ler, mas dropei no capítulo 15. Quando a personagem negra hipersexualizada, Pleonasmo, que tem uma seita BDSM de bombeiro, sei lá porquê, rasga toda a roupa da freira lá do sétimo batalhão. Porra, parada escrota. Não sei como o Lucas gostou tanto desse mangá. E pelo que o Crave falou, só piora. É, ótimo cast.
Acho que não é, tipo, só piora. Acho que ele se mantém fazendo as coisas assim, tá ligado?
Mas é, assim, eu acho que a questão do Lucas gostar não se resume só ao Lucas. Acho que todo mundo aqui gosta.
É, tem isso.
Mas né? é uma coisa se pensar na questão do Fire Force, porque eu gosto muito da história do Fire Force. Eu acho que ele tem personagens interessantes. É, eu acho que a história é bem construída em muitos momentos. Só que esse lance do Eiichi é um problema.
É um problema. É,
eu realmente entendo a pessoa querer dropar por causa disso. Teve um episódio mais pra frente desse momento que você comentou aí na história.
Já comentou várias vezes dele.
Sim, que me incomodou bastante. Eu até comentei isso no outro episódio. Que, cara, de verdade, se eu não tivesse o background de Fire Force, eu ia ficar extremamente incomodado ao ponto de talvez eu nem querer assistir mais o anime. Mas Fire Force, na minha opinião, é um mangá com bons personagens, com uma história boa. Só que esse lance do Eiichi é realmente um problema.
Sim. Eu vejo que é o seguinte, tipo, que nem você falou, é um problema, tá ligado? E eu acho que gostar do negócio não é não criticar também, tá ligado? Não é não falar que não tem nenhum problema e que é perfeito, tá ligado?
A gente comentou várias vezes durante o Wiki, coisa do tipo, que se não fosse a quebra de ritmo por causa do Eiichi, ele seria um anime muito melhor, tá
Sim,
ligado?
Com certeza.
E na minha opinião também é, tipo... O grande problema é o Eiichi. Não, é Sim. ponto, tá ligado? É Sim. claro demais.
É um isso. problema, tá. claramente.
E, assim, uma coisa que me incomoda, né? Assim, as críticas que Fire Force vem tomando, e a crítica do Eiichi, ela é clara e... Cara, acontece, como o Crave falou, eu entendo as pessoas droparem o anime por causa disso, porque é muito forçado. Mas me incomoda, por exemplo, um anime que tem uma boa história, como é Fire Force, é um mangá, tá ligado? Que ele tem um problema muito claro, ser tão bem, tão criticado, enquanto... Vamos voltar aqui, Kimetsu, um anime que tem só uma animação, mas não tem história nenhuma, não é tão criticado. Na verdade, ele é totalmente endeusado.
Tá cara, eu vejo que é o seguinte...
As duas medidas me incomodam muito. Velho.
Eu vejo que é o seguinte, é uma questão de o que você tá disposto a ceder dentro dessa mídia dos animes e dos mangás por algo. Porque a gente sabe, pela nossa experiência, que é muito erros e acertos numa mesma obra, tá ligado? Então é muito difícil encontrar algo que... Eu, assim, às vezes, e tá cheio de animes muito bons com problemas graves, tá ligado? E é uma questão que eu acho que, assim, eu já fui... Porra, tava parte do It Must Die, né? O cara falando aqui, cara, eu já fui do grupo de todo It que tem It é uma merda, não posso assistir, não dá pra ver, saca? Só que, assim, esse capítulo que ele citou, por exemplo, é um bom exemplo de, tipo, assim... Ela faz isso, e é muito ruim, e acontece nesse capítulo... Depois é o background da Ribana com a irmã, tipo, aquela história triste delas lá, tá ligado? A luta dos dois, bem embasada nessa história e tal, e aí você passa um, dois, três capítulos, não, nada disso acontece. Aí tem Eiichi, aí é tosco que quebra o ritmo, aí você tem três, quatro capítulos e não acontece. Então é assim, eu estou disposto a ver esse Eiichi que é tosco e quebra o ritmo, tá ligado? Pelo design interessante, pela narrativa que é boa, por essa história shonen interessante, bem feita. Não é excepcional, mas é bem feita, tá ligado? E eu acho que é o que a gente faz. Tem a galera atura, por exemplo, em Naruto, uma personagem tipo a Sakura, que é horrível, tá ligado? Que, tipo assim, uma feminista se revolta só de ver, tá ligado? Mas, tipo...
E sabe o pior de tudo, aceita. Mano? Eu já vi muita mina, tipo... babando ovo pra Sakura, sendo que
cara,
quando
eu assisti, eu reassisti um pouco, assim, eu não reassisti certinho com a minha namorada Naruto um ano atrás, e assim eu sabia que a Sakura não era um personagem bom e eu não tinha boas memórias dela, mas eu não sabia que era tão ruim quanto
é péssimo.
Porque eu reassisti, cara, é escroto. Assim, as coisas os pensamentos da Sakura, o jeito que o personagem é levado, cara, é muito escroto, muito escroto.
É, e você tem coisas, por exemplo, você tem dois, três episódios pra luta dela com a Ino, com aquele background péssimo, horrível, duas personagens motivadas só por causa de um garoto, tá ligado? Nada, 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 zero consistência na história, numa
como
lore...
se o objetivo de vida delas fosse o cara, né?
Não, e é só isso.
Esse é o problema,
Sim.
Na verdade, cara, e o que mais me incomoda na história da Sakura no Naruto É que assim, você faz esse conception e o conception do personagem é errado, saca? E ele tem inúmeras chances de transformar a Sakura num personagem bom, só que o Kishimoto demonstra o tempo inteiro que ele não sabe o que fazer com o personagem.
Não, mas... só isso, qualquer personagem feminina, ele não sabe o que fazer.
Mas é isso, tanto é que o final de tudo é a Sakura no final foi uma das ninjas fodas que do nada, né, ela recebeu esse poder e lutou lá contra o principal vilão de Naruto, tanto Madara quanto depois, como é que é o nome? A Kaguya.
Sim.
Porque ela é super poderosa e não sei o quê. E no final ela se torna uma dona de casa, como todas as mulheres pro Kishimoto, né?
Sim.
Então é um problema da obra em si, do autor, né, no caso.
É, e assim, as pessoas... E você aceita isso porque logo depois tem Rock Lee versus Gaara, né? Tipo, e é maneiro, bacana, e tem muito ponto positivo em Naruto também. Só que assim, pra mim, esse que a gente acabou de comentar é um problema muito maior, principalmente em relação a personagens femininas e a mulher dentro da obra, do que a hipersexualização, por exemplo, de Fire Force, que acontece um pouco, tá ligado? Porque, tipo assim, a personagem, por exemplo, da Maki, ela é bem escrita, tá ligado?
Não, a própria personagem da Hibana é uma personagem forte. Eu não gosto muito dela, mas é uma personagem forte.
Tudo bem, mas você tá tirando da reta aquela menina lá da Fire Force.
É um erro, Crave.
Né?
Cara, mas é aquele negócio.
Ela é tipo a Sakura de Fire Force, só que bem mais inútil.
Mas eu entendi o ponto do Lucas. É assim, às vezes a gente aceita algumas coisas numa obra que são ruins pra ter coisas boas, pra receber coisas boas dela. É um peso e uma medida.
Sim.
É... Por exemplo, até em One Piece tem sagas que tem partes chatíssimas.
O negócio do Brook ficar vendo calcinha eu acho tosco, eu não acho engraçado. Tá
ligado? Eu também não acho engraçado, não. É, e também, por exemplo, vamos lembrar que Punk Hazard tem a parte das crianças, que é uma parte insuportável.
Sim.
Mas.
Não só
final,
isso, né?
A Ilha dos Tritões, a gente aceita a Ilha dos Tritões porque existe o Malcolm X dos animes. É.
Não só isso, mas também teve uma época em que, por acaso, os peitos da Nami e da Robin cresceram.
Cresceram muito.
Mas é tipo assim...
E nunca mais voltaram.
Também, né? Mas eu ia comentar que, por exemplo, o Oda não sexualiza isso. Ele aumentou.
Não, ele não sexualiza pra caralho.
Sexualiza pra caralho.
Agora, se você for ver o anime, a Toei, mano...
A Toei exagera, mas...
Não, a Toei é embaçada mesmo.
Mas cara, e é isso, é o que você tá disposto. Eu aceito o Brook ter essa parte chata do bagulho, porque ele, como Soul King, rei da ópera rock, é da hora pra caralho, tá ligado? Tipo, eu aceito certas coisas e, tipo, vejo o problema nas outras, tá ligado? O problema pra mim é quando você não assume o erro das outras, tá ligado?
Aí sim, é sim, tem muito isso de também, pelo menos isso no Brasil, tá ligado? O fandom no Brasil é uma porra. E a maioria é composta por criança chata do caralho. E eles precisam de um time, tá ligado? Então, se um anime fez uma coisa que ele não gosta, todos os animes que tiverem o mínimo de detalhe fazendo essa coisa que ele não gosta, o anime já é uma merda.
Por exemplo,
aconteceu recentemente com a hipersexualização no Fire Force. Aí em Ahiro no Sora aparece um bagulhinho, tipo, nada a ver. E todo mundo já começa a fazer um auê por causa, tipo, de um bagulhinho.
No Ahiro no Sora teve uma cena que, tipo assim, nada a ver. Que não teve hate nenhum. E daí, por exemplo, essa mesma galera que reclama disso porque não gostou do anime, não gosta do tipo de anime no Ahiro no Sora, passa pano pra caralho pra Goblin Slayer.
Exato. Não, porque no Goblin Slayer serve a propósito da
sentido,
obra.
Faz parte, faz sentido.
Goblins são assim. Ah, beleza, né? Tá bom.
Mano, se for isso, vai assistir Hentai e fala que a história é boa também, velho.
É
a mesma coisa.
Se pá, tem alguns Hentais que devem ter história melhor que Goblin Slayer. Se pá,
tem vários. E eu não preciso nem assistir pra saber, tá ligado? Porque eu olhei pra minha garrafa d'água agora e já achei melhor que Goblin Slayer. Então vamos embora, a gente tem que continuar, a gente tem uma pauta, tá? E a gente tem mais ódio pra destilar nesse podcast. Então vamos embora. Aproveitando que a gente tá destilando esse ódio, né? A gente chegou a uma pauta, tem inspirado aqui no, nos comentários e tudo mais, né? Que foi a questão do... Uma animação bonita desperdiçada, né? Como teve um comentário quanto a Vinland Saga. Vinland Saga não vai entrar nisso aqui, mas... Vamos falar sobre boas animações, animações que são até acima disso, né? São ações que a gente considera muito boas ou excelentes, certo? Em certas obras que talvez valesse o investimento em outras histórias, né? Que essa aqui é a pauta. A gente já tem até aqui um favorito meu, que é o Kay, né?
Anime é um dos animes... É... O Lucas considera um dos melhores animes de todos os tempos, né, Lucas?
Tem, vamos ser sinceros. Tem luta com skate.
Mas eu vou ser sincero com o Lucas, que é uma das melhores cenas de skate de todos os tempos.
Porra, não, a cena da skate é muito... Mas o que é isso, né? É só que animação, é? Não tem, tem mais nada além disso.
A trilha sonora, você pode fazer um ponto também. Mas, cara,
a história é uma merda.
A história é horrível.
O Lucas, que aí podia ser um spin-off de, sei lá, o Tony Hawk Underground, essas coisas assim, né?
Exato. Mano, pega a cena lá do moleque de gorrinho andando de skate com um taco de beisebol na mão e coloca Superman.
É, tipo isso, né? Porra.
Cara, mas as lutas mesmo são muito bonitas. Os caras fazem luta na chuva, é tudo, é corrida na cidade. E tudo tem aquele lance neon, tudo psicodélico, roxo pra caramba. Parece até da Madhouse, nem é, né?
É, o estúdio Go Hands, é um estúdio que, se não me engano, faliu ou não faz quase nada há muito tempo. Ou talvez tenha fundido também, não sei. Mas o único anime relevante deles... Na questão de animação mesmo é Kay. Na verdade, é questão de tudo. Eles fizeram, não tem quase nada relevante.
Eles fizeram o Kay de DJs, que é o W, não é? Cara, o lance deles é isso, velho. E, cara...
É a parada de ser estilosona, né? Essa é o... Mas moral.
Tudo que eles fazem, ele tem meio que esse envelope de um estilo muito parecido, né? Tudo é muito igual, só que tudo é muito bonito. Bonito, aquele bonito genérico, saca? É tipo, ah, eu tirei foto do landscape da Patagônia. Porra, cenário bonito, né? É aquele lance do beleza genérica, saca qual é? Modelo, tipo, modelo loira de olho azul.
Mas eu lembro quando essa cena do skate, ela passou assim, eu lembro, nossa, da galera replicando em GIF, nossa, que parada maneira, assim. E o fã de anime e mangá, o Otaku... É, ele é uma pessoa que se empolga com muito pouco, né? Ele esquece da história completamente pra ir pra esse caminho, né? Porque importa a animação, é isso. A gente teve casos recentes, né? Que acho que vale até pena comentar aqui, falando também do estúdio. É o Kimetsu no Yaiba, né? A galera esqueceu que o anime tem um roteiro merda, né?
Não, a galera assumiu que... O Kimetsu no Yaiba, ele faz tudo diferente do jeito. Tipo assim, ele não constrói o personagem direito, ele não faz uma luta bem armada, ele não constrói o enredo direito, não constrói o universo direito. E aí, por isso, não é que tá errado, é que tudo é diferente. Entendeu? Por isso é revolucionário e é bom. Eles assumiram a mentalidade já, tá ligado?
É, o fandom também é foda, né? Porque Kimetsu no Yaiba, pra mim, se fosse dar uma nota, ele tava ali num 6 no máximo, tá ligado? Por causa que o começo da história dele é horrível, é descartável, tá ligado?
O pior é que eu acho o começo melhor que o resto, viu, mano?
Cara, não, eu tô falando o começo antes de chegar na Saga das Aranhas, velho.
Tá falando uma temporada inteira.
Tá falando 15... mais de uma temporada, tá falando, sei lá, 15 episódios,
15 velho. Episódios, os primeiros 15 episódios são descartáveis, tá ligado? Tem uma animação bonita.
Mas, pô, tipo, que isso, mano? Tem ali o treinamento do Tele Santana, velho.
Tipo, irrelevante, tá ligado?
Tem o pior exame shonen de todos os tempos. Pior exame shonen de todos os tempos.
A Saga das Aranhas é uma saga legal, tipo, dá pra assistir de boa. O anime não é tão porcaria nessa parte. Mas o pessoal assume que só porque tem uma luta extremamente linda, com animações muito bonitas, é tipo, virou Deus Ex Machina, tá ligado? Acabou.
Não, mano, eu acho sensacional isso que o Lucas apresentou, mano. Eu queria isso pra minha vida, que é tipo assim, você faz tudo errado e o pessoal fala assim, não, pô, o moleque é diferente.
É.
Ele tá certo, a gente que tá errado, o mundo tá errado, mas
eu
ele tá certo.
Eu queria que os meus professores falassem as minhas provas, mano.
Exatamente, entendeu? Pô, ele fez tudo errado aqui, não, mas olha só, tem alguma coisa
ele
aqui.
Ele tirou 0,75 de 10, mas é porque ele é diferenciado, ele é mais burro que os outros.
Sim. Faz uma prova, deixa um dedão marcado sujo na prova, Vê se o professor não te dá um tapa na orelha, velho.
Faz o seguinte, ó. Pega uma questão de verdadeiro ou falso e marca um X.
Exato. Mano, a verdade da questão é que pega muito na galera de anime e mangá buscar a próxima grande obra. A galera não assiste as coisas em anime e mangá vendo, tipo, isso aqui é bom, tá ligado? Isso aqui é legal. Ou isso tá ok. É tipo assim, é o próximo Fullmetal, é o próximo isso, é o próximo Hayao Miyazaki.
A galera tá na carência de fã também.
O mangá que vai desbancar o One Piece.
Exato, é todo mundo segue essa lógica, né? Tipo assim, é o próximo Masterpiece. A galera não consegue ver um bagulho e falar, foi legal, tá ligado? E aí precisa sempre ter esse negócio de hiperjustificar as coisas por razões que eu não sei o que, tá ligado? E assim, a Ufotable é um estúdio que tem como marca, né, esse envelope visual, né? Seja de pós-produção, né, porque a gente vê, tipo assim, em questão de efeitos visuais, muita reciclagem, né, do Fate até o Kimetsu, né?
Mas é muito bom, né? A gente pode até falar, né, Fate.
É Fate, é tudo igual, né?
Porque Fate, meu amigo, eu não dropo mais Fate porque eu não vi todos os outros, porque senão eu dropava todos.
Assistia só pra 10 segundos pra dropar.
É, não, assisto 10 segundos, falo, tá uma merda, vou dropar.
Cara, eu não posso opinar muito porque o primeiro episódio do Fate Zero, que é um dos que o pessoal mais elogia, não é? O Fate Zero. Fate Zero.
É o que o pessoal elogia.
É o que o pessoal mais
elogia. O primeiro episódio é um episódio duplo, de 48 minutos.
Sim.
Eu acho que eu não passei do primeiro 15, juro pra você, cara.
Cara, eu lembro de ter...
Não tenho
saco, cara. Vou causar uma denúncia aqui, hein, porque na época da antiga banda... Lucas virava e falava, sim, não, Fate é bom, sim, Fate Zero é bom,
verdade.
Fate Zero é bom.
E cara, é o efeito do quanto mais adolescente, mais você gosta. Entendeu?
É, então, é, mas aí fui ver Fate Zero na... Tipo, um tempo depois, obviamente, mas eu fui ver Fate Zero e, cara, é horrível, não é bom.
Cara, passou dos 20, você viu Fate e você gostou, é porque a sua mente tá se degradando. Entendeu?
Não, se passou... É, tudo bem, aceito.
Entendeu?
Aceito.
Cara, esses dias, eu tipo assim, alguns desses sites de animes, assim, que você faz os downloads, eles uparam o nosso querido Tales of Disaster.
Tales of Disaster, é legal.
E aí, cara, eu fui parar pra ver, e tipo assim, primeiro que a animação não é a melhor coisa que o Ufotable já fez, né? Longe disso. E segundo que, tipo assim, eu me peguei vendo 3 episódios, e eu falei, cara, tipo assim, pelo menos... Ele não me chama de imbecil como os outros da linha da Ufotable, tá ligado? Ele falou, mano, isso aqui, ó, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é bem mais ou menos, tá? A animação é mais ou menos, tudo é mais ou menos, tá afim de comprar a ideia? Vamos lá, vamos ver.
Cara, tanto que virou um negócio grande na comunidade pegar vários outros animes, né? E simplesmente transformar em Fate, né? Que a galera aprendeu a fazer. Que é o estilo visual novel, JRPG, né? Que... genericaço, né? Mesmo os efeitos de glow, color dodge pra caralho, tudo, tipo assim, aquelas cores brilhantes e tal, os efeitos visuais, tudo tem fumacinha, né? Tem luzinha.
Mas me responde pra mim uma coisa, pra mim que nunca viu Fate propriamente. É só aquilo mesmo? É só, tipo, visual, lutas legais? Uhum. É só isso?
É isso mesmo.
Cara, o roteiro de Fate é feito pra isso, porque é basicamente um Battle Royale.
Nunca teve uma história densa.
O problema, pelo menos na época que eu vi Fate, é que até eles chegarem no momento da luta, cara, é tanta enrolação e tanta demora de fazer as coisas e tanta conversa que, tipo, a luta é legal? A luta é legal. A animação é bonita? Também. Mas, cara, é tipo, sei lá, 20 minutos de anime onde, sei lá, 5 é a luta.
Mas leva, essa conversa leva pra algum lugar?
Não.
Claro que não.
Eles estão conversando.
É tipo enredo de Mortal Kombat?
Cara, olha só, você tem que entender que Fate funciona na base da cutscene. Você tem ali umas coisas aleatórias acontecendo e você tem a porrada.
Cara, imagina o personagem. Ele vai lutar contra o eu mesmo dele, distorcido do futuro. Ele vira e fala: eu sou um hipócrita, eu tô errado e tô fazendo merda. Vou continuar. Tem esse diálogo pro bagulho, tá ligado? Esse é o nível de história de Fate, velho.
Se Fate tivesse 3 episódios e 20 minutos cada episódio, talvez fosse o suficiente.
Sim. Cara, eu já falei, mano, as obras da Ufotable, elas tinham que virar grandes AMVs. Você bota o Linkin Park de fundo e os caras tampando na porrada. Seria perfeito.
A questão... Ou se não, um filme de 2 horas, tá ótimo.
A questão é que a Ufotable... Estão
falando bem desse novo filme de Fate, né? Então,
mas sempre estão falando bem de Fate, velho.
É complicado, né?
Cara,
é complicado do tão falando bem.
Sim, o lance da Ufotable é que eles criaram um case, né, de visual, que é o seguinte, eles aprenderam como inserir 3D pra produção de animação, tá ligado? Que é o que permitiu eles fazerem essas cenas de luta e de ação lindas, tá ligado? De uma maneira possível pro mercado de animes, tá ligado?
Eles fazem bem, não tem como negar.
Porque eles são dos poucos que sabem realmente introduzir o 3D e os efeitos de pós e tal, a tecnologia... pra produção do anime. Eles começaram a fazer isso rápido, tá ligado? E é por isso que muitas lutas são bem feitas e tal. É que a galera não tem noção de, tipo assim, o quão 3D tem enfeite em relação à animação tradicional, tá ligado? Então, assim, tem muito. E eles sabem fazer isso e eles sabem deixar isso bem feito. A questão é, fica genérico porque eles usam sempre o mesmo método, né? Pra sempre fazer as coisas, tá ligado? O mais diferente, porque a primeira adaptação de um mangá e tal, foi o Kimetsu, né? Que é só o design, porque o resto dos efeitos, lutas e tal, é muito parecido com o que a gente já viu em outras séries do Fate, né?
Cara, o character design feito pela Ufotable é sempre muito parecido, cara. Sim, tudo assim, é muito parecido. Tu vai, mesmo em Kimetsu, que você busca na fonte do mangá, assim... Tu ainda vê muitos traços do que eles já fizeram, cara. Eles não conseguem mudar tanto assim. Até por isso que, nos últimos tempos, em conversas assim, eu vim me perguntando se a pré-produção deles é realmente tão boa assim quanto a gente imaginava, né? Eu não sei.
Não, eu acho que eles descobriram uma fórmula que funciona pra eles, tá ligando? De produzir o anime e eles estão ali, saca? Eles vão continuar
dinheiro.
Fazendo.
A questão da Ufotable, eu acho que é essa, sabe? Muita gente vê eles como um estúdio, caramba, que estúdio maravilhoso e tal. E se você pegar a lista de animes que eles produziram, não tem nenhum grande anime.
Não,
sabe?
Longe
disso.
Tem
animes que são populares, tem animes que a galera gosta, porque tem animação muito boa e realmente tem. Agora, não tem nenhum grande anime que você fala, porra, sabe? Não é, por exemplo, a Production ID que tem Haikyuu, sabe? A Madhouse que tem, sei lá, um monte de anime. Tem Hajime no Ippo, tem Death Note.
A Madhouse tem uma história absurda, velho.
Tem muito anime bom da Madhouse, sabe? Não é Studio Shaft que tem Madoka, sabe? Eles não têm nenhum anime que, tudo bem, são populares, mas ninguém chega e fala, nossa, esse anime aqui é um dos melhores animes de todos os tempos, sabe?
Mas agora eles não chegam nem perto da Pierrot que tem Bleach.
E eu acho que eles têm um problema, falando diretamente do estúdio, eu acho que eles são muito bons na parte da animação, a parte visual, mas eles têm uns problemas de roteiro, assim, sabe? De não conseguir passar direito as informações no anime, sabe? Eu via isso muito em Kimetsu, assim.
Eu não sei se o Kimetsu é muito por culpa do mangá ser meio merda, hein?
Tem os dois, mas, cara, eles tinham a oportunidade de adaptar o material original, tá ligado?
Então, mas aí tem aquele ponto de... Se o autor do bagulho, a autora, né, no caso...
Deixa.
Autora.
Se ela acompanhou a produção e ela não quis que mexesse, esse tipo de coisa.
Eu acho que é a Suecha. Aí é uma grande empresa por trás que pode querer segurar as rédeas.
Quem manda no final é a produtora, velho.
Mas, tantos casos de anime que são melhores que mangás. Sabe, tem vários exemplos de coisas. Por exemplo, vários momentos a Toei, ela tem que fazer episódio, tem que segurar o tempo em One Piece, porque que não pode aproximar do mangá. E eles, na experiência deles, por mais que seja um estúdio ruinzão, assim, eles conseguem fazer cenas legais de comédia, sabe, pra gastar um tempo. Tem várias coisas que dá pra fazer, sabe? E várias adaptações que conseguiram melhorar.
Dr. Stone original. É recente, e é um bom exemplo de uma adaptação em animação que é melhor que o mangá, tá ligado? Na minha visão, pelo menos, saca? Sim, não é muito melhor, mas, cara, dá pra dar um
jeitinho. Eu acho que Kimetsu provavelmente o anime é melhor que o mangá. Porém, eu acho que mesmo assim o estúdio dá uma errada, assim, nessa parte do que escolher do material original, sabe? Esse tipo de coisa.
Cara, nem toda produção, né, tem toda a sua equipe bem distribuída, né? Claramente a Ufotable, ela foca aí muito seus esforços na produção da animação, tá ligado? e pouco na pré-produção. E, cara, isso acontece em estúdio de propaganda e marketing, isso acontece, tipo assim, em estúdio de cinema, acontece em um monte de lugar, tá ligado?
Mas eles estão tendo muito sucesso, né? Então, pelo menos na questão financeira, eu acho que eles estão saindo bem.
Mas eles mas são tipo Michael Bay.
A Ufotable foi quem fez também Shingeki no Kyojin, não?
Não, isso não. Foi o Studio
não,
Witch.
O Studio Witch.
Ah, tá. Então, tudo bem.
É o mesmo de
Vinland Saga. Isso. É bem diferente. Eles são tipo o Michael Bay. Você olha a filmografia, não tem nada. Tem Armageddon, tá ligado?
Que isso? Respeita o.
Bad
o,
Boys.
Os tiras lá que vai voltar agora, filho.
Bad Boys 1 e 2.
Bad Boys. Bad Boys é bom demais,
velho. Aí, cara.
Respeita o Michel da Bahia aí, fazendo favor.
É isso aí.
Mas
mano.
Ele é um cara que.
Assim... Bad Boys é bom demais, velho. Tu quer o quê? Dois negão trocando tiro com todo mundo, velho. Isso é bom demais.
O que eu tô falando é: o melhor deles é, tipo assim. É um bom filme. É isso, tá ligado? É no que o Michael Bay chega. Só que assim. Ele entrega, faz, os filmes vendem pra caralho, entrega na data, no orçamento, pá, e ele é um diretor... Cara, ele é case de sucesso, diretor como ser um diretor de sucesso, tá ligado? Mas você não vai lembrar dele na história do cinema, saca? Que são coisas diferentes. A Ufotable tá nessa categoria, tá
ligado? Na real, você vai lembrar, sim, pelas piadas com o diretor.
Talvez.
Se explodir alguma coisa em qualquer filme, você vai falar que é Michael Bay.
Cara, eu lembro até hoje falando dessas piadas, quando aconteceu o primeiro filme de Frozen, né? Que tem a cena que o trenó cai e explode. Aí, tipo assim, a galera pegou na internet e colocou Directed by Michael Bay. Soltou.
É, mas é isso, tá ligado? Esse é o Michael Bay. Porque a diferença de... É que nem a Madhouse que você citou, né, Craven? Pô, a Madhouse errou, tá ligado? Mas ela tem grandes animes no seu catálogo.
Ela tem um histórico muito grande, né? Sim, vamos ser sincero. Sim. Não é o melhor estúdio atualmente, como foi no começo dos anos 2000, por exemplo. Mas tem um histórico excelente.
Mas né? É tipo falar, fazendo correlação de diretor de novo, é tipo falar do M. Night Shyamalan, certo? O cara fez o Sexto Sentido, tá ligado? O cara fez Corpo Fechado.
O Corpo Fechado, que é um grande filme também.
Tem um filme da hora. E aí ele tem um filme merda, tipo o Last Airbender.
Como qualquer estúdio tem, né?
Sim, sim. É, o que não tira o fator tipo, de qualidade dele, tá ligado? Como diretor, saca? É a mesma coisa de outros estúdios, como a gente bem citou a Madhouse. Mas se a gente for continuar aqui, aí tem o caso ali, Aldonoa Zero. Aldonoa Zero, eu me lembro, cara. Eu me lembro quando lançou, porque a galera começou a falar dessa porra, mano. E eu não sei por quê. Não faço
Não, eu
ideia.
Te digo por quê, Lucas. É basicamente assim. O estúdio era diferente, porque antes foi feito com a Sunrise, Code Geass.
Uhum.
E aí o diretor sai e vai pra outro estúdio fazer com mais dinheiro, com... Se eu não me engano, é com a Shaft. Vai fazer com mais dinheiro, com o mesmo diretor, com o mesmo roteirista de Code Geass acabado, e aí, tipo, sai Aldonoa Zero, que é uma bomba gigantesca.
Não é nem só desperdício de animação, é desperdício de equipe, basicamente.
Cara, tipo, é o boom que Code Geass fez que deu vida a isso aí.
Eu lembro que
aliás,
a gente...
Aliás, o boom que Code Geass fez que deu vida a um monte de anime meia boca, né? Vamos ver se...
Sim, Guild Crawl também tá nessa vibe.
Guild Crawl também, é o mesmo caminho aí.
Sim. Eu lembro que a gente assistiu Aldonoa Zero quando a gente tava na antiga banda fazendo Season Review,
velho. Aldonoa Zero é A1 Pictures.
A1 Pictures.
E a galera...
Então, é exatamente isso, porque a A1 Pictures, ela funciona na base do... de contratar pessoa terceirizada, saca? Tipo assim, eles têm uma equipe fixa pequena, e aí quando eles pegam a direção de algum anime, assim, e tal, aí eles contratam a galera totalmente por fora e montam a equipe. É exatamente isso que aconteceu, foi isso bom.
Tanto é que é A1 Pictures mais Estúdio Troika. Estúdio Troika tem praticamente nenhum anime, tem pouquíssimos.
Não, e a galera quando lançou falava, a nova fórmula de se animar mecha. O Mecha Revolucionário. Era tipo isso, tá ligado? Que se vendia.
Bonito, mas, cara, é um dos piores personagens principais que eu já vi na minha vida.
A galera fala que ele não tem nenhuma expressão. Nenhuma.
Não tem. Não, cara, é tipo assim, é sério, é roteiro zero, expressão zero, tudo zero, tu pode pegar e jogar fora. Nossa. Não aguentei ver um episódio dessa porra.
Quantos animes de Mecha?
Acho que eu dropei no primeiro também.
Eu dropei no primeiro.
Podia gastar essa animação com o Mega XLR.
Nossa, eu assisti até mais, mano. Cara. Eu assisti até mais de Aldonoa Zero. Acho que eu assisti uns 12 episódios, assim.
Caralho, tu era guerreiro, hein?
Não, assisti. Mas, assim, eu... Depois eu dropei, assim, mas eu fui assistindo mais por causa da Season mesmo, sinceramente.
É que você tava na banda, não tava?
Tava. É... Fazia Season. Até o 4 eu tinha... Eu era obrigado a assistir, né? Porque a gente fazia depois do episódio 4.
Era sim, uma coisa sim. Assim.
Então depois era fácil assistir, assim, mas eu não lembro de nada. Não foi nada marcante, não lembro nada de nenhum personagem, não lembro nada.
O robô é laranja, né?
É isso aí.
Esse é o dono a zero, né? Você sabe quando o bagulho foi desperdiçado e quando... É isso. Mas se o dono a zero a gente consegue afirmar com certeza, né, que a qualidade é ruim, a gente não pode citar isso, por exemplo, de um anime como Violet Evergarden, certo? Não é ruim.
Não é ruim.
Mas a animação tá um pouco fora de mão. Porque assim...
É o famoso caso, torna um anime ok, um anime... diferenciado, tá ligado?
Não, eu vou te falar que, tipo assim, ele é um anime ok, assim, o roteiro de Violet Evergarden não é nada demais. Mas ele ganhou uma fama. Mano, porque, na verdade, você quer viver na animação de Violet Evergarden, né? Ele é mais bonito, caralho, que a vida.
Exato. Mas, cara, o lance é fazer o paralelo. É como se você é um bom motorista. Você não é um motorista. Mas aí você vai pro seu trabalho com uma Lamborghini. Entendeu? É isso. Você vai e volta pro seu trabalho numa Lamborghini. É algo completamente fora de eixo pra você ir voltar do trabalho, certo? Sim. Mas você vai, é isso, tá ligado? Ela cumpre a função? Cumpre, mas assim, tá um pouco além do que precisava, tá ligado?
Mas Lucas, é a velha história. Tu pode trabalhar com Lamborghini? Se tu pode, por que não?
É óbvio que se eu pudesse também gastar, alguém me fala, ó, tem que animar isso aqui, esse Violet Evergarden aqui. Aí os caras falam, beleza, vou animar essa porra. Mas toma uma porrada de dinheiro. Então vai ser uma animação
uma
foda.
Uma tonelada de dinheiro aí.
Mas, cara, a Kyoto Animation não é isso.
É,
sabe?
Sim.
Não é você gastar toneladas de dinheiro com animador foda, pra fazer anime com animação foda, pra animar umas menininhas tomando chá e conversando sobre o clubezinho delas. Não é isso. O que eu tô entendendo.
Sim. Cara, eu acho que tem uma questão que, pelo menos, ao contrário da Alpha Table, a Kyoto Animation produz animes bons também, tá ligado? Tipo, pelo menos isso, sacolé?
Só que assim, cara, só animes bons nota 7,5, tá ligado? Não tem nenhum anime da Kyoto Animation que você fala, caralho, esse anime é foda demais.
Filme vale? Koe no Katachi é muito bom, velho.
É, Koe no Katachi é um filme, não é?
É um filme. Mas assim, pelo menos, ao contrário do que a gente falou do Alpha Table, mostra que o estúdio tem capacidade de escrever história, de adaptar o roteiro, tá ligado?
O Kyoto Animation, assim, dos animes da Kyoto Animation que eu assisti, o que eu mais gosto é o Ryouka. E eu não acho o Ryouka tudo isso,
não,
entendeu?
É.
Eu acho um anime 8, legal, bem legal. Mas, tipo, não acho tudo isso, sabe? Agora, tem vários animes da Kyoto Animation com uma puta animação
Free,
que não vale tudo isso. Por exemplo, Tamako Mark, que foi lançado no começo dessa década. Por exemplo, o próprio Keion.
Keion é um exemplo.
Keion tem uma animação excelente.
Sim.
Keion é um anime que era pra ser de música, mas na real é de umas meninas comendo bolinho e tomando chá.
Pô,
e conversando,
Lucas,
isso.
O Hibikelfone não é daqui da...
É da Kyoto Animation.
Hibikelfone é melhor, não é?
É melhor que Keion. A historinha, pelo menos...
Mas não é show-off de garotinha tocando.
Mas é show-off de garotinha tocando. É show-off de instrumento bem animado. Aqueles instrumentos brilhantes que parece que é real, entendeu? Aí você imagina assim, se gastasse o dinheiro de Hibikelfone pra adaptar Blue Giant, ia ser foda pra caralho. Mas não, tá na garotinha fofinha que toca contrabaixo.
Oh, e um remake de Back pela Kyoto Animation, mano.
Ah, mas aí o não ia ser o Koyuki, ia ser a Koyuka e ela tem dedos fofos. Porra.
E de vez de eles fazerem uma viagem para os Estados Unidos, andar numa van, se fuder.
Eles vão ver fogos, é isso.
Eles iam pra Disney do Japão.
Mano, não, é cena de férias, piscina e fogos. Ia ser isso, tá ligado?
É, mano,
isso,
pensa no Koyuki.
Vai pras termazinhas, pá.
Exato, vai na praia. Pensa no Koyuki, no Taira e no Sakura é, sei lá, tomando chá e conversando sobre a menininha que eles gostam. Ia ser isso,
mano,
cara.
Mano, não ia ser o Ryosuke.
Amarrou, ia ser uma tsundere.
Exato. Mano, ia ser isso. E o Ryosuke não ia estar envolvido com a máfia, com a guitarra que tomou uns tiros, né? Ele ia ter, na verdade, mandado uma carta pro garoto que se apaixonou dele e ia largar a banda por causa disso, né? É isso.
Acabou. É Ryosuke, né?
É a Ryosuke, né? Foda-se. É. Mas é, cara, tipo, a Kyoto Animation desperdiça muito. Mas assim, eles estão longe de ser a Ufotable, né? Acho que não é a Ufotable, pelo menos, tá ligado? O que incomoda também é que, apesar de eles fazerem animes visualmente um pouco diferentes dos outros, né? É, Violet Evergarden não é parecido com K-On, né?
Não, não. Mas... Ah, mas eles têm um estilozinho bem moe, assim. Todos os animes são moe.
Mas o gênero, o gênero é parecido.
É o jeito que eles tratam uma situação, né? É claro, porque agora eles passaram por um momento... Estão passando por um momento bem difícil e tal. Sim. Mas, é... O lance deles sempre foi esse, né? Sempre foi de fazer esses animes muito bem produzidos, moer, ter um público bem específico, sempre vendeu muito bem Blu-ray, sabe? Sempre se pagou. E assim, eles sempre deram condições, dentro dos estúdios japoneses, um dos que dava melhor condições pros trabalhadores.
Sim, mas pelo... Então... É, exato. E esse ponto é muito importante, né? Porque eu, pelo menos, consigo respeitar muito o trabalho da Kyoto Animation, tá ligado? Profissionalmente falando, tá ligado? O que é difícil no Japão, tá ligado?
Mas esse lance de realmente super animarem obras com roteirinho super lightzinho, meia boca, sempre foi real, sempre foi real.
Sim, mas se a gente passar aqui da Kyoto Animation, eu faço o argumento, eu gosto, mas eu só penso o seguinte, imagina se a gente tira a animação e o dinheiro de Kuroko no Basket... E põe a Hiro no Sora.
Nossa!
Pô, isso seria demais.
Mas esse é meu sonho. Vou te falar, a Hiro no Sora nem tá tão ruim assim, velho.
Não, não é o nível de
Nossa. Coisa.
Não,
não, também acho a gente vai comentar, mas tem uma ending que é uma imagem estática.
É.
Exatamente. É. Entendeu? Enquanto isso, Kuroko, mano, tipo assim, as aperturas de Kuroko são absurdas, velho.
É.
Cara, se trocasse a animação de Kuroko com a Hiro no Sora, né?
Mano, imagina. Cara. A questão do desperdício tá aí, porque a gente tem mas, hoje tipo, um bagulho.
Nem me incomoda tanto essa animação em Kuroko, porque Kuroko não é de todo mal, tá ligado?
Cara, mas também não é de todo bom.
Tá, sim, ele é mediano pra caralho. É outro exemplo de que o fandom dá uma
elevada. Mas eu acho que é um anime que ficou popular justamente por isso, cara. Porque ele era um mangá que tava perto de ser cancelado. Nunca foi cancelado, porque sempre foi sobrevivendo ali aos trancos e barrancos durante muitos anos. Aí teve um anime que, depois que o anime saiu, ele chegou, teve ano que ele vendeu mais que Naruto.
É, pesado.
Então, eu acho que a animação fez muita diferença. Fez muita diferença pro roteiro que é meia boca, todo mundo sabe.
Era a época que Naruto tava cambaleando também, hein?
Não, mano, Naruto nunca cambaleou, mas não foi a melhor época de Naruto também, mas pra Kuroko se tornar o segundo mangá mais vendido daquele ano, muita coisa teve que acontecer.
Sim.
Cara, e se tu for parar pra pensar, a Jump vinha assim de iShield 21 e Kuroko iniciou já com a iShield pra terminar, tá ligado? E a iShield, assim, Kuroko nunca fez sombra pra iShield 21, nada, sim. Ele foi bem depois que ele foi acontecer esse caso do Cry.
Mas Kuroko veio bem depois de iShield 21, Carlos.
Veio. Mas, cara, vamos fazer aqui a conexão. A Production ID produz Kuroko. Logo depois ela vai vir a produzir Haikyuu. Isso é pra mostrar que o investimento e a capacidade do estúdio, se direcionados pra uma obra boa, podem fazer, tá ligado? É isso que... Pra mim é o desperdício, tá ligado? Eles poderiam ter investido em outra coisa. E não seria só Kuroko no Basket. Eles ainda teriam... imagina, você sair de um Hiro no Sora com uma história bacana, animação top, pra um Haikyuu, tá ligado? Porra, ia fazer o bagulho do estúdio, tá ligado? Mas escolheram um Kuroko, saca? Sei lá. Eu não compro essa. Agora, não comprar também tem um que eu assisti, a galera que não, acho que não viu também... que eu quero citar, que é o Cabaneri of the Iron Fortress. Tá no Netflix agora, acho que é um filme, não sei, uma continuação. tá no Netflix, que ele saiu logo depois de sair Shingeki no Kyojin, né? Ele é de 2016, né? E ele saiu no hype do Shingeki no Kyojin porque, curiosamente, né, a gente fala de gastar tempo entre trabalhos, ele também é do estúdio Witch, que também produziu Shingeki no Kyojin. E aí eles fizeram isso. Só que é claramente só um Shingeki no Kyojin genérico pra eles fazerem enquanto eles estavam produzindo mais Shingeki no Kyojin.
É o famoso vamos pegar nossa prancha e surfar no hype.
Exatamente. E eles investiram muito nesse anime. Assim, eu não sei se o problema foi a campanha de marketing ou o que foi, mas a animação é muito bonita, velho.
Mas ninguém conhece esse anime, sinceramente. Assim.
Não conhece.
Posso estar errado, mas tipo, eu acho que eles gastaram de besteira, porque esse anime não fez muito sucesso.
Não fez, e exatamente essa é uma questão importante, Crave, porque é a questão do desperdício, né? É um gasto enorme pra uma animação de alta qualidade pra um anime que foi esquecido, tá ligado? O Kuroko pelo menos fez sucesso, né? O Cabaneri nem isso, tá ligado? O que é bem, bem problema, tá ligado? Eu sei lá, cara. E eu não entendo por que eles fizeram. E claramente é uma história que não faz sentido nenhum, tá ligado? Sentido nenhum. É meio zumbi, saca? Meio que surfa no hype do Walking Dead também. E tem menininha moe com peitão, tá ligado? Que é tem uma micaça, tá ligado, basicamente?
Mano, tem zumbi, vou assistir.
Aí, eu falei que vou gostar ainda.
Calma.
Me pegou.
Ó, só pra dar uma informação aqui certinho, ó. Kuroko no Basket termina em junho de 2009 e... Kuroko no Basket não, o Ashield 21 e Kuroko no Basket começa em novembro de 2008.
Eu vi isso, mas é diferente de 3 meses, Carlos. Tipo, não dá tempo de eles brigarem na revista, sabe?
Não dá tempo de brigar. São 6 meses de diferença, mas eu tô falando que, tipo assim, nunca fez sombra do sucesso de Ice 21 nesse
início. Não. Nesse ponto da revista, cara, eu acho que, vou ser sincero, em certos momentos, no final de Kuroko, ele fez mais sucesso do que Ice 21.
Não, então, mas posterior ao anime.
É, posterior ao anime. Não, antes disso ele era um mangá praticamente pra ser cancelado. Mas eu entendo seu ponto.
Ok. Beleza, então vamos continuar, já que esse argumento fechou, né? Gundam 00, o Carlos é o tarado do Gundam, né? Aí ele tem que botar Gundam agora em todas as pautas.
Assim, mano, o Gundam 00, ele assim, ele é um anime que começa bem, a primeira temporada é ok, tá ligado? O Crime até briga comigo, a gente conversa isso também. Só que o final da segunda temporada já é meio mais ou menos, tá ligado? E a animação é muito bonita. Caralho, tipo assim... Porra, Gundam é a franquia da Sunrise, que é o segundo estúdio mais rico do país, que quem é dono da Sunrise é só a Bandai, que é uma das maiores empresas do Japão. Então, tipo assim, dinheiro não falta. Né? E, cara, o filme é muito ruim, o último.
Mas aí a gente tem que discutir uma coisa. Se você acompanha a indústria de jogos de anime, que é basicamente só a Bandai que faz, você sabe que a Bandai ela gosta de gastar R$20 pra fazer todas as coisas dela. Tá ligado?
Tipo, mano, eu vou te ser sincero, em Gundam não é, velho. Porque o que Gundam vende?
Gundam é muito popular.
É sacanagem, não.
Não, tudo bem, mas, mano, a maioria dos jogos que a Bandai publica ou produz, coisa do tipo, que é relacionado ao anime, inclusive o último que teve de Boku no Hero, Jump Stars e a puta que pariu, tudo da Bandai, são, tipo, horríveis, tá ligado?
Pra não falar. Cara, mas aqui tá, o mercado da Bandai não é game, mano, o mercado da Bandai é vender bonequinho.
É.
Tem isso, né?
Saca? E você quer mais bonequinho do que Gundam, velho, toda temporada tem um Gundam novo pra vender bonequinho, velho.
Isso é um fato.
Ah, e normalmente, entendeu? Quando a empresa chega em anime com grana de game, normalmente eles injetam a parada violenta. O Fate é um desses casos, né?
Toda vez que tem...
Os Persona 5 da vida aí, velho.
Uma coisa pequena, sem conhecimento. Eu xinguei aqui no Bahamut do mapa, é isso. A Sai Games botou grana. Pá, a escala do anime sobe muito rápido, tá ligado?
É, Persona. Tem vários casos.
Vários casos, é.
É o Tails.
Tails é outro também. Ah, o Fotable vive disso.
Claro, o Fotable se mantém com isso aí.
Mas eu não aceito esse filme, Carlos, porque, sei lá, pra mim não é canon. É aquela coisa, é canon, mas eu não considero.
Ele fecha o anime, mano. É muito ruim, nossa.
É a política Akira Toriyama de canon. Ele fala que é canon e a gente continua não escutando.
Não, não aceitando, é, pode
é,
ser.
É a política de canon. Eu escolho o que é canon e o que não é, entendeu? É assim que funciona.
A minha política é eu mando em mim mesmo, foda-se.
Exato.
Beleza, então...
Por exemplo, pra mim, Toy Story 4 não é canon. Eu não considero canon.
Ok, ok.
Não, mas aí é justo.
Mano, eu
também... Até porque o Woody e o... Ah, esqueci o nome dele, cara.
Buzz? Garfinho?
Não, o Garfinho Buzz? Não, o outro. O Buzz se separarem não pode, mano.
Exato.
Não, a história já tinha acabado ali. Mas, cara, ó, a gente já citou muita coisa e tal. Um dos nossos casts mais escutados... Foi um podcast destilando ódio de Goblin Slayer, certo? E aí fica a questão, a gente vai insistir nesse assunto mesmo?
Pra é falar que a gente anime, pode ser breve. É, anime, tem animação boa, né? Tem. Isso aí não dá pra fingir que não tem.
Não, é bem animado, é bonito. É bonito entre aspas, né? É bonito e feio, né? É bonito que é bem animado, mas é um... É como, sabe, consumir... Aquele bagulho que a gente faz no banheiro, tá ligado? É tipo isso, Goblin Slayer, né?
Se vocês querem saber mais sobre o que a gente fala de Goblin Slayer, a gente tem um podcast dedicado, que é Destilando Ódio sobre Goblin Slayer.
Não é Destilando Ódio, é...
Ofensa generalizada
é Goblin Slayer, né?
Catum Plus 18.
É, batendo no nosso comentário do início do podcast, né? O que certas pessoas estão dispostas a aceitar pra ver... coisas boas, né, pra ver certas coisas. Em Goblin Slayer, as pessoas estão aceitando qualquer coisa, né?
Eu acho que Goblin Slayer é o que as pessoas estão dispostas a passar o pano.
É.
Porque é isso.
Não, Goblin Slayer representa a parte ruim e tosca de muita gente que nunca admite isso, tá ligado? E é o mal da internet, dá voz pra certas pessoas, tá ligado? Que é esse é o problema, saca? É num... Porque se é problema sexualizar a mina em Fire Force, tá ligado? O que acontece em Goblin Slayer não pode ser aceitado, tá ligado? Você não pode virar e falar, isso tá legal. Isso tá ok. Ainda mais que o cara gastaram dinheiro pra animar isso, né,
velho? É, e daí faz uma puta animação, gasta uma puta grana pra isso, sabe?
Não, e deu retorno. Deu retorno pros
caras. É, e teve retorno. Mas a gente tem um cast disso, a gente comenta lá.
É, o grande desperdício, né? Eu prefiro investir em Fate do que investir nisso aí. Mil vezes, tá ligado? Mas é isso. A gente vai ter que virar, porque temos a nossa pauta de animes, né? Então vamos parar, vamos acalmar o ódio, vamos acalmar aqui, vamos falar do que a gente viu nessa temporada, então tem que virar. Vamos fazer a nossa pauta de animes. Pra você que não esteve, né, no último podcast do Plus de início, né, nós tínhamos um quadro chamado Cartoon Week, onde nós comentávamos os animes, que agora se reduziu, né, a um bloco aqui no Cartoon Plus, certo? E aí nós temos essa primeira pauta, né, no último podcast do Cartoon Plus. Fizemos as considerações finais da temporada e agora... Estamos aqui com esta pauta, né, que é... A gente vai falar de um monte de anime, tá ligado? E provavelmente a gente vai dropar metade.
Se mais não, da mas... metade, eu diria.
É, o último sobrou 3, né?
É.
Glória a Deus.
Né? Isso é o que tinha gente com mais vontade de ver certas coisas ainda por cima, né? Porque... Sim. Seja por Amazon... É, o Crive só pela Amazon no Vinland Saga.
É verdade.
É verdade, verdade.
Mas a gente tá comentando aqui dos animes da temporada de outono de 2019. Então tem... A gente, primeira semana é sempre com um monte de anime e a gente só vai dropando aí com o tempo.
Sim. Vou começar falando de baixo pra cima da lista aqui. O nosso queridíssimo Valente prestou aqui pra nossa pauta. Eu vou começar de baixo pra cima. Só por questão de deixar alguns dos melhores depois e tal. Bookworm, eu não assisti. Você que viu, não foi, Valdir?
Eu nem sei, a gente nem comentou disso aí, né?
Ah, não. Esse aí é o Isekai da bibliotecária.
Isekai da bibliotecária. Você viu? Por que você viu isso?
Eu não tive a menor vontade de ver.
Ô, Valente, por quê, cara? Por quê?
É. Então, eu fui assistir porque parecia ser uma ideia legal.
Meu Deus.
Não só isso. Eu gosto de quando eles pegam, sabe, tipo, o anime do cara que inverniza a porta, sabe?
Mano, olha só, Valente, com todo respeito, assim, se fosse só o anime da bibliotecária, eu até dava um ali, beleza, tá suave. Agora, é um isekai, velho.
Não, não, mas relaxa, vai ser rápido, não vai nem doer.
Ai, cara.
É isso que tu fala pra tuas minas, mano?
Vai ser rápido,
que absurdo.
Que horror, mano, que horror.
Meu Deus, o cara não dá, velho.
Fala. Bom, vamos falar do Bookworm. Ele é basicamente um isekai onde a menina acorda no corpo de uma criança e na primeira vida dela, ela gostou muito de ler livro, era a coisa que ela mais fazia. E quando ela acorda nesse novo corpo, ela acorda em um, sei lá que época, foda-se, tanto faz. E nessa época não tem livro tão disponível assim, tipo, os livros são coisas que só os... As pessoas com muito dinheiro têm, então ela nasceu numa família pobre, então ela não tinha acesso nenhum a livro e ela começa a ficar desesperada. E o primeiro episódio é basicamente ela, tipo entendendo o que tá acontecendo, acordando nesse corpo novo, e ela procurando o livro. E não acontece nada no primeiro episódio.
Que maravilha, tipo, hein?
Não, não, eu não tô zoando, eu não tô zoando. É literalmente nada. É nada. Tá ligado? É nada, é isso.
Que bom. É o tipo Glaslip?
É tipo Glaslip. É tipo Glaslip.
Caralho,
e pai, pior que Glaslip.
Glaslip é o melhor Slice of Life de todos os tempos, mano.
Porque ele criou uma piada.
É igual o meu dia, cara. Não acontece nada e é Glaslip, mano. É o mais real de todos.
É.
Caralho,
é,
você passa o teu dia olhando o vidro tomar forma e é isso aí?
Sim.
Beleza. Então, acho que com essa informação a gente passa de anime e tem vinheta. Vamos falar da Lâmina do Imortal?
Vamos.
Eu assisti. E assim, eu...
Foi... Mas peraí, vamos falar só do primeiro episódio, porque já lançou dois, né?
Já lançou três, eu acho. Mas...
Vamos falar só do primeiro.
Eu só vi o primeiro, e eu já sei o bastante, eu já dropei. Porque eu já sei o que vai ser.
A animação... Sabe o que ele me parece muito?
O quê?
É o Juninho subindo em cima do cavalo de fogo dele.
Mas é isso, cima. É isso.
Cara,
esse é o anime do Juninho.
Samurai X,
mas
18.
É isso, cara. É isso. Tipo, o mangá já é isso, entendeu? Então, uma animação boa, como o Lucas deve falar, que já é o que deve estar esperando com o dinheiro da Amazon, vai fazer isso.
Não, a animação é muito boa. A animação, trilha sonora, o visual, tá bonitão. Inclusive, deve ser muito melhor do que lá aquele mangá mal desenhado pra cacete, né? Deve ser muito, muito melhor. Só que assim, cara... Ah, velho, se Kimetsu no Yaiba com a premissa lá da Minha Família Foi Massacrada é ruim, tá ligado? Esse eleva a décima potência essa premissa tosca, tá ligado?
É, pra mim é um bagulho tão simples pra uma coisa que os caras tão fazendo um auê tão grande, sabe?
É porque é tipo assim, meu Deus, a família dela foi massacrada e ela... E tem lasanha pra caramba, né? Tudo envolve lasanha nessa bodega desse anime, né? Ah, e aí eu vou... Trama de vingança. Ah, o grande samurai imortal atrás da... É bobo pra caralho, né, velho?
Cara, é o famoso... Você quer ver umas lutinhas? É esse anime aí, mas não sei se vale a pena porque demorou bastante pra chegar na lutinha no primeiro episódio.
E não, e assim, quando chega, é assim, a mina vai lutar com o cara e é óbvio, o cara é o bagulho mais grotesco do mundo, né? É sempre um lance de... Não, porque ele... O cara costurou a cabeça de duas mulheres em cada uma, em cada ombro.
Vou te falar que, pelo fato de eu gostar de Gantz, eu gostei dessa ideia. Ele ter costurado a cabeça no ombro.
Mas é...
Gostei, mas...
É uma
mas
forçada
isso não
de
torna bom.
Cara, o melhor é a argumentação, mano. Pelo fato de eu gostar de Gantz.
Porque não... Gantz tem essas coisas, né?
Tem.
Cara...
Não, isso só ajuda o argumento de porque Blade of the Immortal é ruim, né? É porque você precisa gostar de Gantz, né?
Não, mas a diferença é que eu sei se é bom ou ruim, tá ligado? Eu não sou o cara que gosta do bagulho e fica falando, não, é bom pra caralho.
Sim. É que ele é exagerado, né? Ele exagera, ele tenta te chocar com tudo, né? Cara, o cara, o assassino lá, vai meter a mina na árvore pra matar ela. Aí o cara, não, eu vou te matar. Aí o cara fica citando um poeminha, porque você é o amor da minha vida.
Enfia o dedo na boca dela.
Aí tem uma cena quase de um hentai, tá ligado, pra isso. Ah, porque eu vou fazer sei lá o que com você. Meu Deus, cara. Mano, o diálogo parece o Kid Bengala escreveu esse diálogo, tá ligado? Eles são ruins. Mano,
cara, que frase foi essa, mano?
É verdade.
Onde você tirou isso? Parece que o Kid Bengala escreveu essa frase.
O diálogo de Blade of the Immortal foi escrito por ninguém menos que Kid Bengala.
Depois disso, acho que não tem mais comentário, né? Acho que tá bom. Vou passar pro próximo. Ai, ai. Por que que tá escrito culinária chinesa?
Porque é um anime de culinária onde as coisas passam na China, aparentemente.
Qual que é o nome?
É aquele do Euromax, cara.
É o Euromax, do Itiman.
Porra, agora sim. Agora entendi qual que é.
Shin Shuka Ichiban. Alguém mais assistiu além de mim?
Claro que não.
Ninguém pediu pra você assistir esse
aqui. Não, mas essa que ninguém pediu, mas tamo aí, né?
Que trabalho, fala pra ele, Valente.
É, aqui é trabalho, me respeita.
A gente tá respeitando.
Vamos ser rápido também, porque não é um, eu vou dizer que é um anime ok, porque esses bagulho de culinária me pega, tá ligado?
É.
Não tem como.
Pra quem não conhece o Valente,
ali, acabou.
Inclusive Barnes Rotisserie, Mock Região.
Exatamente. E só que ele tem um grande problema, que é tipo, o roteiro é fraquíssimo, fraquíssimo. Tipo, tudo que não é culinária é uma merda, tá ligado? E a produção dele foi gasta 20 conto. 15, se pá. Gastaram 15 conto na produção e fizeram ali e estão aí.
É o novo Kanata no Astra, é isso, né?
É o novo, é o novo.
Não, o Kanata no Astra foi a nota de 50 ali, eu acho.
Não, eu não tô zoando. Se vocês assistirem em 2 minutos, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, sei lá, mano, se você gosta de ver anime de comidinha, vai pulando o episódio até começar a comida e comidinha. Ver, velho.
Meu Deus, velho.
Porque é a única coisa boa no anime, o resto é uma porcaria.
É tipo, você não assiste Masterchef aí, tá voltando agora que estão com os participantes antigos, mais carismáticos. Vale mais a pena, não vale?
Meio que eu já assisti tudo. Já.
É, eu acho Masterchef melhor também. É, vai ter o dos campeão, né? Agora,
vai ter. Não, campeão não, é do. É tipo repescagem, né? Repescagem geral, de todas as edições.
Mas é do. É só dos participantes normais, mas é do. Ou é dos chefes só?
Não, participantes normais.
Pra você ver como é relevante esse anime, né? Então acho que a gente vai passar pro próximo. Babylon.
Fogo na Babilônia.
Chama! Vamos debochar legal. Vamos lá no santuário da Vila de Santo Antônio, seja lá.
Eu fiquei sabendo que o Carlos é fã desse anime.
É.
Porra!
É, cara, tipo assim. Ele falou que é o melhor anime que
melhor
ele já viu
da temporada.
Ano
é.
Cara, eu adoro usar as hipérboles do Cartoon, mano. É muito isso aqui. Mano, me surpreendeu. A animação não tá grande coisa, não. Mas eles soltaram 3 episódios de uma vez só. Pá! É. E, mano, a história é de mistério mesmo. Os caras estão sabendo trabalhar o roteiro. Coisas de, assim, de detetive mesmo. E é bem divertido porque você começa num ali eles pesquisando um assassinato. E aí vai acontecendo coisas que eles vão descobrindo que a trama é muito maior, e aí começa a envolver política, esse tipo de coisa, como é que o cara fica amarrado, mesmo ele sendo, entre aspas, do FBI do Japão e tal. Eu achei a trama bem boa, mas eu vou te contar que eu não terminei o terceiro episódio ainda pra saber se ele fecha esse início de plot ali bem, tá? Mas os 2 primeiros episódios têm um ótimo pacing, tem um belo roteiro, me surpreendeu nesse sentido, eu não esperava, que ia ser algo bem bosta.
Assim, eu baixei os episódios, Carlos, mas eu comecei ele. Eu não tava muito afim também, que eu tava meio cansado no dia, mas o design é genérico, cara.
Sim, sim, sim.
Deus, coisa genérica, mano. A animação também é bem meia boquinha. É ok, assim, não é horrível.
Ele, nossa, cara, mais ou menos o que Copycraft foi na season passada.
Não, ele, a animação é pior que Warcraft.
Puta merda, velho.
Copycraft tinha um visual, assim, mais interessante.
O Copycraft, ele tinha um tchan, tá ligado? Ele tinha uma ediçãozinha ok, ali que dava uma dinâmica e tal. O que me carregou a ver Babylon é que, assim, tinha saído 3 episódios de uma vez. Eu falei, ah, mano, eu vou dar a chance de ver os 3. Aí eu vi os 2 primeiros numa tacada só. E aí o roteiro pegou, tá ligado? O personagem principal é interessante, texto, né? Tem umas coisas ali e tal. E aí vale a pena isso. Eu acho que a sacada dele de soltar os 3 episódios que parece ser o primeiro arco fechado, eu acho que vai valer a pena. Se eles soltassem um assim, vai pro outro ali, ia dar uma pegada. Entendeu? Mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. Se tu não curtiu o pace, assim, eu achei o roteiro do mistério bem feitinho. Achei bem feito.
Não, eu vou dar uma chance.
Não é nada incrível.
Eu também vou dar uma olhada.
Eu vou tentar ver também, mas, cara...
Mas a animação dá uma pegada. Tem um momento,
cara, o maior problema pra mim é a paleta de cor, cara. Nossa.
É muito. Sim, eu concordo.
Isso é muito fraco.
Deixa eu te perguntar. Ele tem aquelas paradas que a gente vai falar em um anime mais pra frente, que é... Não, mas isso aconteceu por causa disso e isso aconteceu por causa...
Cara, não. Acho que assim, é uma história de mistério, tá... assim, bem feitinha. Tipo assim, tanto que no segundo episódio, assim, você ainda não sabe muito bem como é que as coisas estão andando. Tem uma parada que me irritou um pouco, que foi quando ele vai interrogar uma mina. E aí, tipo assim, é meio que... Até então, tava tudo muito bem construído, as coisas estavam andando e o roteiro do personagem principal acontece direitinho. Nesse interrogatório, parece que o personagem principal é um imbecil. Entendeu? Ali tu dá uma quebrada no roteiro, tu fala, porra. Mas aí logo depois tem um acontecimento que tu fala, ah, tem coisa aqui ainda pra se ver, entendeu? É, eu me surpreendi, vamos colocar assim, porque eu esperava nada. Eu acho que, tipo assim, eu fui com a perspectiva lá embaixo... E ele entregou algo que valeu a pena ser assistido.
Beleza, então a gente vai passar pro próximo. Beastars. Um dos mais aguardados de toda a comunidade.
Eu realmente gostei de Beastars.
Gostei.
Achei a premissa também, assim, muito interessante. Muito interessante. Gostei dos personagens. O problema é a animação. CG, E eu nem acho que seja pelo fato de ser CG.
Não.
Porque
você acostuma,
os personagens em si, o design dos personagens e tal, eu até achei legal. O problema é as movimentações... Sei lá, eu não sei explicar isso, porque eu não manjo tanto de animação. Mas parece que tá faltando frame, velho.
É, eu e o Crive, a gente tava comentando mais cedo que parece que falta frame mesmo na animação, velho. É bizarro, tá ligado?
Essa é a hora que eu tenho que explicar agora, né?
Exatamente. Exatamente.
Porque eu acho que tem um problema muito grande quando a gente comenta desse tipo de anime, é que é virar e falar, o problema é o CG, tá ligado? É como virar e falar, ah, mas Kanata no Astro é mal animado, o problema é a animação 2D, tá ligado? É tipo, o problema não é a animação, não é a fórmula de animação, é como foi feito, tá ligado? Pra eles fazerem esse anime CG, toda animação em 3D, você precisa renderizar, tá ligado? O que acontece? Você tem um frame, cada frame ali da animação, você tem que passar pelo render, tá ligado? Pra aí você ter o frame final, que é uma imagem, você vai juntar essas imagens, botar no programa e aí você tem a animação. Mais frames, mais render, mais tempo. Menos frames, menos render, animação menos fluida, tá ligado? Em vez de ser 24 frames por segundo.
Mas ela tem menos frames mesmo? Porque, sei lá, às vezes alguma escolha que eles fizeram.
Não é escolha. Isso tem duas questões, tá? Uma é a qualidade da animação dos animadores e a outra é a quantidade de frames que eles precisariam pra animar. Porque o que acontece é, você pode alocar mais frames pra fazer uma interpolação do que ela vai ter mesmo na hora de você transmitir. Você pode fazer em 24, só que você usou muitos frames, tá ligado? No meio, pra você tentar fazer uma animação fluida. E aí, assim, no processo de animação, você tem várias etapas na pipeline. E uma delas é você limpar a curva, ou seja, você faz a mão de um lado ao outro, tá ligado? Só que no meio, você precisa de frame, sacolé? E aí você precisa ajustar isso manualmente depois que você, que o programa fez automático, pra que ela fique fluida, tá ligado?
Então literalmente faltou tempo.
Faltou tempo, porque o que aconteceu? Algumas cenas você está em 24 frames por segundo, foram renderizados muito provavelmente esses frames, mas os animadores, por exemplo, eles colocaram nesses 24 frames, eles colocaram menos que frames do que precisaria, ou não voltaram e não limparam essa animação, tá ligado? Talvez por inexperiência do estúdio, talvez porque faltou... Por exemplo, se a Ufotable sabe fazer bem, a Kyoto Animation sabe utilizar bem e tudo mais, esse estúdio talvez não esteja tão acostumado com a pipeline de animação 3D. E
o aí... engraçado é que eles... Eu acho que... Pode ser que eu esteja falando merda, mas eu acho que eles têm um pouco de grana investida na Netflix aí.
Tipo assim, ó, por exemplo, a fotografia desse anime eu achei muito boa, tá ligado? É. Tipo, o cenário onde ele se passa eu achei bem legal.
Ele foi fechado, eles fecharam muito num ambiente só, né? Acho que imagino que ajuda, né?
Eu achei bem legal, mas cara, parece quando se movimenta, sei lá, o movimento não é natural, parece que é meio lento, assim, eu não sei explicar, sabe?
Cara,
é estranho. Tipo assim, no começo eu achei, caralho, que bosta, não sei o quê. Mas depois eu comecei a acostumar e eu fui pego pela essa atmosfera do anime. Achei a premissa muito boa, gostei muito do protagonista. E eu achei também uma coisa que me chamou a atenção bastante, que eu gostei, foi a trilha sonora do anime.
A trilha sonora eu achei excepcional, velho. É, pra mim, foi uma das melhores do ano. E se continuar assim, tá concorrendo a ser a melhor trilha sonora do ano, velho.
Eu tô vendo aqui o estúdio que fez, e é um estúdio que não tem grande expressão mesmo. É o nome do estúdio, estúdio Orange.
É, sendo dimensionado.
Só tem tipo Black Bullet de mais conhecido, tá ligado? O resto ele tem bastante OVA e coisa do tipo.
Eles fizeram um teste de animação que foi pra um circuito de cinema, se eu não me engano, que chama Under the Dog. Que era muito... Nossa, a galera achava que ia ser foda e os caralho.
Ah, sim, é um Under the Dog.
Mas eles nunca tiveram dinheiro pra fazer. É, de verdade. E assim, cara, eu acho que o que fode muito esse negócio do CG no... nos animes e tal, é que o mercado e os estúdios não se adaptaram direito à pipeline do 3D, tá ligado? Ou não sabem fazer... Porque você vê, por exemplo, o shader que eles usam. O shader é a forma de colocar cor, textura e tal dentro de um modelo 3D. O shader que eles usam, em alguns momentos, em algumas cenas, tipo as gatinhas olhando de cima, tá bem 2D. Em outros momentos, na luz, tá sem linha de contorno. E aí eles tentam fazer parecer 2D... Mas aí eles não conseguem fazer, por exemplo, o render funcionar pra parecer uma animação 2D.
Aí, tá ligado? Aí vira um boneco de massinha.
E aí, acontece. Em alguns momentos tá bonito, em outros não, tá ligado? E outra coisa, eu achei muito estranho aquele filtro que eles colocaram pra parecer que o pelo tinha fur, né? Que tinha, tinha pelo mesmo. E não... Porque assim, eles poderiam fazer com fur. Fur é fazer pelo mesmo. Que nem a gente vê em filme da Pixar, que os cabelos parecem cabelo de verdade. Mas isso custa... É... Tempo pra caralho.
Trabalhoso e... pra caralho.
Não, dá mais trabalho não só de fazer, ainda mais que são animais, tá ligado? Você vai ter que
Eles iam ter que fazer pra caralho isso.
É porque eles iam ter que ter uma parte da pipeline inteira, porque a gente chama de grooming, que é só fazer pelo, tá ligado? E cabelo. E bah, acho que eles nem devem ter a galera que faz isso. E aí eles colocaram um filtro e eu falei, porque eles só não deixa 2D mesmo, marcadão, tá ligado? Pra que o filtro, tá ligado? Isso é tosco, mas eu acho que é erro e acerto, saca? Porque a edição eu achei excelente. Eu gostei muito da edição do anime. Que nem o Corey falou, a fotografia tá boa, mas a edição também, os cortes, quando entra aquele personagem ficar puto lá, que o servo tá sendo pau no cu, tá ligado?
Aí fecha só no olho dele.
É bom.
Porra, bem feita a edição. Cara, e assim, o mangá tá longe de ser bem desenhado, né? Cara... Eu acho que tá tirando até leite de pedra visualmente, saca? No visual geral, que o Crave até bem citou. E bem narrado, boa trilha sonora. Cara, tô surpreso, assim. Esperava menos e tô bem surpreso também.
Eu acho que ele tem mais pontos positivos do que negativos, sabe?
Com certeza.
Tem uma boa premissa, gostei dos personagens, boa trilha sonora, boa edição, boa fotografia. Então ele tem bastante pontos positivos e é um que eu com certeza vou continuar assistindo. Tô empolgado até pro próximo episódio.
Espero que continue, que a trama consiga... Eu acho que o que nunca me pegou no mangá de Beastars é que eu acho que a história nunca teve a voz através da narrativa visual que ela precisava, tá ligado?
Talvez agora seja o momento.
Talvez agora, sim. Era isso que precisava, saca? Alguma forma de contar essa história que pegasse mesmo.
E é uns character design bonitinho, né?
Eu acho um pouco... O bagulho do furry, assim, tem uns... Eu acho um pouco esquisito alguns ainda.
Não, eu gosto. O cachorro vestindo terninho ali, muito bom, velho.
Eu acho o lobo de boa, mas alguns outros personagens, tipo a hipopótamo que aparece ali, tá ligado? E o bagulho incoerente pra caralho. Hipopótamo tá no herbívoro, mas é mais agressiva que mais da metade dos herbívoros ali.
Se o lobo tentar atacar o hipopótamo, o hipopótamo arranca metade do corpo do lobo.
É.
Isso não quer dizer que ela come carne, né?
Não, não come, mas até
não,
aí...
Não, só o braço mesmo, que é do alimentador.
Só a cabeça.
Cara, tem um pouco disso, assim. Eu acho que sabe o que incomoda no 3D também? Por serem modelos de animais, eles são mais difíceis de fazer, não só de modelar, assim, porque não é só humano normal, mas de rigar também. E alguns modelos, quando fala, você consegue ver as dobras, né? Não pega muito. Eles têm muito problema com diálogo, né? O lip-sync. Lip-sync não pega direito.
Ah, sim, sim. Teve algumas vezes que o lip-sync deu uma...
É.
Deu uma cambaleada.
Mas, cara, a gente tá indo agulha pra ele. É só o 3D e a animação. Assim, a animação só... A animação em si, o ato de animar, né? Porque mesmo o visual ainda é bonito, né, no geral. Né, eu acho que... Cara, bonzão. Bonzão.
Pra mim, assim... A história, a premissa, como o Corey falou, eu gostei. É que a gente já tem um feedback do nosso ouvinte, né?
Sim.
Falando que tem mais construção pra sociedade. Porque o plot que foi apresentado, eu acho que se ele ficasse somente dentro da escola, se eu não tivesse essa perspectiva que o nosso ouvinte apresentou, de ser algo da sociedade, e eu achasse que ele ia ficar só na escola, eu ia sentir falta.
Eu ia achar muito tosco se fosse um bagulho muito denso pra uma historinha de escola só.
De escola, entendeu? E isso eu senti no primeiro episódio, tá ligado? Tipo assim, porque eles começam a falar, ah não, mas o grupo de teatro é o grande exemplo da sociedade, o caralho. Eu fiquei tipo assim, mano, porra, vocês estão numa escola, tá ligado? Não é não, pra ser estudo.
Já vou, na real. Tá ligado? O servo?
Sim.
Uhum.
O servo é literalmente o tipo de pessoa que eu não gosto.
Não,
que é o cara que faz teatro.
Não, o Valente, essa história é pro Valente odiar, porque tem teatro, velho. O Valente é o maior odiador do teatro.
Só tem personagem que faz teatro lá, eu vou odiar todos os personagens.
Nossa.
É todo mundo ali quer ser artista, né, mano? E artista, todo mundo sabe que artista é o mal do mundo, né?
Exato.
É verdade.
Exato. Eu tô aqui como prova, né?
Exato.
Exato. Mas cara, Beasters. Cara, tem um outro anime só que eu prefiro. Mas,
vale,
pessoal.
Beasters, no final das contas, vale a pena continuar.
Porra, vale muito.
Com certeza.
É um dos que mais promete, velho. E se você tá procurando anime pra ver, a gente vai citar outro. Mas esse Beasters tá lá em cima. Então é isso, vamos pro próximo anime. A gente tem que continuar. Sherlock Production ID. Eu e o Crave estamos no mesmo barco, o Valente não. O
Production problema... ID com um budget de 100 conto, né?
Que... O problema de Sherlock é que ele saiu na season errada.
Não, não.
Literalmente.
Não, mano, o roteiro não é tão bom assim, mano.
Cara, a gente já viu. Sabe qual é o problema de Sherlock também?
A gente já viu trocentas coisas.
A gente já viu muita coisa de Sherlock.
É, tem isso.
Tem uma.
Mas, eu vou falar o que eu gosto em Sherlock, que é basicamente o estereótipo do gênio, tá ligado?
Ah, não, não. Gênio o, cara que é, o cara que tem que justificar a inteligência dele por ser maluquinho. Ninguém aguenta mais. Ninguém
não,
aguenta
não.
Mais.
Não o fato dele ser maluquinho. Eu gosto aquela cena dele deitando no corpo da menina e olhando tudo. E depois
ele fala. Mas isso foi a melhor coisa do episódio. O problema do episódio é que ele tem 6 minutos onde você não consegue situar nada daquilo.
O começo é péssimo. O começo é péssimo.
Você não consegue situar nada, beleza. Ele entrou lá, ele tá numa casa de pessoas que se transveste.
Transam.
Traveste.
É uma casa de travesti.
Mano, eu só gostei do início do episódio porque tem uns... Trocentos
travecão,
velho.
É um lugar de transformice e tal. Ele vai lá e beleza, engraçadinho, haha. E tem o transformista cantando lá, aí depois ele vai pra aquele negócio de competição de ser detetive, que não vai pra lugar nenhum.
Não faz nada.
Que ideia imbecil, né, velho? Puta
não,
merda,
e o cartão
cara.
De gatinho, eles foram pra um bagulho de um visual ser colorido, divertido, com piadinha de que japonês acha engraçado e tal.
Aí tem uma cena de uma mulher que morreu e teve as partes genitais arrancadas e, ah, que engraçado isso, né?
Cara, assim, eu vou dizer, o grande problema de Sherlock é ele ser japonês.
Talvez.
Porque, cara, é muita japonice junta numa parada só que não deveria ser assim.
Bom. Cara, já fizeram a série, tem a série do Sherlock do Cumberbatch, certo?
Que é foda.
É bem dirigido e tal, o Cumberbatch é um baita ator, e ele faz um contraponto, ele é meio maluco, mas ele é aquele maluco sério, saca? Ele não é um maluco que sobe em cima do corpo e fica andando igual uma aranha, e tá ligado? É atropelado por um Fusca, não é assim, tá ligado?
A parte que eu gosto mais é como ele chega na conclusão de, tipo... Não, porque o cara tinha uma unha do dedo indicador direito grande.
É, mas isso é a parte Sherlock Holmes, né? A melhor parte, no final de contas. Só gostei. Que o problema é que ele tem uma grande parte do episódio que não vai pra lugar nenhum, é uma besteira, assim.
E sabe o que eu acho que... Pode falar.
E eu acho que aquele anime que ele quer mostrar tanto, tipo, os personagens, ele quer apresentar tantos personagens ao mesmo tempo, e os personagens têm características tão marcantes... Que no final ele acaba deixando de lado, tipo, a explicação daquele mundo, sabe? Dá uma linha tênue de como aquilo tá funcionando, sabe?
É, não, e o personagem do Watson, ele chega... Você não sabe o que ele vai fazer, por que ele vai fazer. Chega do nada, aparece do nada, faz tudo do nada, tá ligado?
Não, eu achei que o Watson chegou legal. Alguma coisa que eu não achei, eu achei meio estranha.
O Watson
chegou legal. Mas o que eu achei estranho foi, tipo... Pós o bagulho, que ele tipo... Ah, então beleza, agora você é meu amigo, tá ligado? Isso eu achei meio
cara,
estranho.
Então, é exatamente isso. O personagem do Watson, pra mim, ele é totalmente descartável no primeiro episódio. Porque, tipo assim, quando eu apresento o plot do primeiro episódio, tem toda aquela disputa e tudo mais, que é uma babaquice sem tamanho. Mas eu falei, cara, isso vai ser resolvido pra metade do anime. E depois ele vai entrar na trama do Watson, que vai seguir pros próximos episódios. Porque não tem isso. Tipo, não tem.
É, eu não consigo entender. Cara, a série que eu citei de Sherlock, o cara passa uma temporada, duas, de episódios de uma hora pra desenvolver vários casos até você conseguir ali ter uma carga emocional pra você desenvolver a relação dos dois, de amizade, por exemplo. Isso é...
É, na verdade, na série, o Watson quer matar o Sherlock todo o tempo.
Exato.
Né?
Não, e tem uma motivação muito mais séria. Ele acabou de chegar da guerra, tá chegando no lugar e tal. Tem muitas coisas muito melhores descritas, assim. E ele perde até o cerne da narrativa do Sherlock, que é apresentar um mistério, apresentar todas as pistas válidas e te dar um meio de chegar ao criminoso. Esse não. Ele fez o Sherlock descobrir um bagulho e mostrar o responsável aleatório do meio do nada. Que é completamente contrassenso do que sempre foram, desde o original do Arthur Conan Doyle, que era assim, tudo tá ali, você pode descobrir e tentar descobrir. Esse aqui não, jogou na cara pra ficar fazendo piadinha com um bar de travestis, tá ligado? E o pior, os travestis são a melhor parte do bagulho, tá ligado?
Sim.
Tipo...
O drag queen com barba, com barbão é muito da hora.
É Ivankov.
É Ivankov. Honestamente, eu já dropei já. Eu
vou assistir mais um. Eu vou assistir mais
um. Eu também vou assistir mais um pra ver qual é que
mas
é.
Mas, nossa, foi decepção. E outra, animação pra Production ID muito abaixo da média.
Achei bem ok. É.
Cara, só aumenta o meu hype pra Haikyuu.
É, significa que eles não estão gastando dinheiro com coisas que não são.
Estão chupando o dinheiro das outras coisas pra entregar no Haikyuu.
É, exato, pra mim tá bom. Então é isso, vamos passar pro próximo. Jet Girls.
Nossa. Não vi, mas é o melhor.
Valente, por quê?
É, o Valente, ele
melhor,
tá com
ponto de melhor.
A questão é que ninguém pediu, ninguém falou, esse aqui é os nossos, você cobre esse, você cobre aquele, tipo, ninguém pediu.
É. O melhor anime da TV. Ninguém pediu, mas eu sou aqui um cara solícito e eu vou fazer essa pelo time.
Eu sou solícito, eu fiz um bagulho que você não pediu pra eu fazer, que você nunca quis que eu fizesse.
O Valente é o Kantê do Catu.
O Kantê não, calma, tu tá exagerando. O Valente é o Márcio Araújo, mano.
É.
Caralho.
Meu Deus.
Ah, mano, tá limpando o trilho ali.
Mas Jet Girls é basicamente queijo com jet ski.
Que bom, ponto. Né?
É...
Peraí, tem animação de queijo?
tem animação de queijo.
Puta que
pariu. E tem uns jet ski bonitão, viu? Então, beleza. Tá ligado aquelas paradas de a galera curte carro e tal? Virei fã de jet ski agora.
Melhor anime da temporada, né?
Melhor. Não tem nem o que discutir.
Ele é o melhor anime de jet ski.
Virando golfinho, tem isso.
Exatamente.
Mesmo?
Exatamente. Não sei, não vi o primeiro episódio inteiro.
Na abertura tem golfinho virando jet ski, eu curti. E tem menina com metralhadora no jet ski também.
Isso. Gostei. Não, é exatamente isso. São duas minas que ficam em cima do jet ski. A da frente pilota, a de trás são uma pistola, um sniper, seja lá o que for.
Show.
Melhor o problema é que ela atira na bunda de quem tá na frente dela.
Não, que é o lógico que você faz, né?
Mas vou te falar, hein? Vai vender bonequinho.
Mano.
Vai vender jet ski, mano.
Vai vender bonequinho, vai vender bonequinho de jet ski, vai vender jet ski sozinho. Vai vender aqueles jet ski pra montar que nem Gundam.
Oh, mas você fala de vender jet ski, mas aquele anime Girls and Panzers vendeu carro pra caramba.
É, eu tô falando.
Que eles fizeram.
Mano, daqui a pouco a gente vai ter as notícias igual de Yamamushi Pelo, que o número de vendas de jet ski aumentaram em 30% no Japão.
É, vai ser isso. Jet ski, melhor anime
de
jet ski.
Nem tem pão de usar jet ski no Japão e vai vender.
Provavelmente é o melhor anime de jet ski, né?
Provavelmente.
Provavelmente. Então é isso, vamos pro próximo. Aqui está escrito como anime de tênis.
É, Hoshiai no Sora.
Hoshiai no Sora.
Hoshiai no Sora.
Tem que ter dois Soras, né, nessa temporada, e os dois estão relacionados a esporte.
Exatamente. Porque o que é bom e tem Sora no nome e tem esporte, tá funcionando nessa temporada.
E aí, que eu ainda não assisti, mas ele me dá um feeling, Crave, daquele que a gente já comentou, que é o Battery.
Não sei se eu acho que vai pelo um caminho assim, mas o Battery, esse tem uma pegada meio dramática, assim.
Ah,
entendi. Que eu tô vendo.
Conta pra gente o que é esse anime, Craig.
É. O Hoshiai no Sora, ele conta a história de um clube de soft tênis. Não é nem tênis, é soft tênis, que é numa quadrinha menor. Eu até procurei, só no Japão se pratica soft tênis direito, assim.
É que não tem espaço lá.
É.
Oh, meu Deus.
Mas nossa, né? É um clube que basicamente ele, obviamente, tá pra acabar. Porque os jogadores não se importam muito, os jogadores são péssimos. É, o clube feminino de soft tennis é muito melhor e dá uma surra neles no começo do episódio. E tem o capitão do time, que é o garoto de cabelo marrom. E ele precisa recrutar novas pessoas pra que o clube não acabe. E nisso tem um amigo dele de infância que tá voltando, que é o garoto de cabelo preto, o Maki. Aí o de cabelo marrom é o Toma. Ele tá voltando pra cidade depois de muito tempo, junto com a mãe dele. É, e ele quer. E o Tom, ele quer chamar o Mac pra fazer parte do time, porque ele tem bons reflexos. E assim tentar salvar o time. Eles têm 3 meses pra salvar o time. E eu gostei disso porque é um anime de 12 episódios, então ele vai fechar esse arco, provavelmente. É. Agora, o que ele mostrou pra mim? É um anime com uma animação boa. Ele vai muito na cartilha da própria Kyoto Animation, que são os animes que, assim, eles não têm um roteiro tão incrível, assim, eles não necessitavam de uma animação tão boa, mas eles têm. É, e ele vai pra um lado um pouco mais dramático, na minha opinião, também. Então, os dois garotos, eles têm conflitos familiares, assim, bem claros, e do garoto de cabelo preto, o Maki, é um conflito, parece, bem grave. E já explora esse conflito nesse primeiro episódio. Então, eu acho que ele vai menos pro lado do esporte do que eu imaginava, mas ele pode ser um anime legal, assim, mais pro drama.
O drama do Mac, eu achei ele muito bem colocado, assim, a forma como é apresentado, né? Como ele sente aquele drama e como aquilo parece ter um peso na vida dele. Agora, o drama do outro moleque, do Toma, tipo assim, eu achei muito desnecessário. Tipo, não sei
mais
como
é que vai. Mas assim, eu nem entendi o que é, você entendeu?
Cara, eu entendi que ela faz uma comparação direta entre os irmãos. O irmão entrou numa faculdade foda, era capitão do time, o time na época era razoável. E o moleque não consegue desenvolver as coisas, tá ligado?
Mas daí pra mãe dele falar que, ah, eu não consigo ficar com ele sozinho porque ele não é tão foda quanto você, é ridículo, né?
Mas eu achei forçado, tu não achou forçado
isso? Não tem uma coisa mais embaixo, assim, disso?
Cara, Cara, possivelmente deve ter. Por isso que eu falei, não acho. Eu acho até que eles vão desenvolver isso. Eles têm que desenvolver isso.
Porque
mas
eu peguei. Eu nem peguei isso, Carlos. Eu nem peguei isso, porque eu falei, nem possível que seja isso, sabe?
Entendeu? Eu achei.
Eu acho que eles vão explorar mais isso, sinceramente.
Mas sei lá, tipo assim, eu achava que só o drama do Mac estaria bom pro
Eu também achei. Tem um lance meio. Eu gostei, assim, do final, que ele contrata o garoto por grana mesmo. Sabe? Ele, eu vou te pagar 10 mil ienes por mês pra você jogar
sim,
no time.
Sim, eu achei as interações. Desculpa. Eu achei as interações dos moleques ali, também com as garotas e tal. As interações, assim, da garotada no colégio, assim, muito boa. Funciona muito bem, cara.
Você achou do resto do time lá? É que no resto do time não deu tempo de explorar, né? Eles são meio genéricos, assim, cada um... Eles são meio desajeitados e meio, sabe, não estão muito nem aí, assim. São meio fracotes, mas eu acho que ele vai ter o tempo pra desenvolver cada um deles com no decorrer dos episódios.
Sim, eu achei bom até porque, tipo assim, não segue muito uma coisa meio tradicional de parte de esporte, assim, e tal... E, cara, tipo, é como a gente falou, é um esporte aleatório de um clube fracassado, entendeu? E que tem como contrapartida um clube que as garotas são campeões nacionais. Tem que já isso, né? Então, tipo, até entendo. Eu acho até interessante como é que é feita a dinâmica ali de só o Toma querer alguma coisa. Ele ficar puto com os resultados e tal. É. Até porque o clube, por mais que o clube esteja pra ser fechado, o clube não é pequeno, né? Tem, sei lá, papo de uns 7 moleques no clube.
Sim. 8.
Né?
Ok. Parece interessante, pelo menos.
É, Dash.
Eu acho que ele... Não acho que ele é menos bem escrito do que as obras do Haddad.
Mas o feeling é o mesmo?
De assim, tipo... é que você tá falando com um fã, né?
Não, eu quero saber se é a mesma parada dos caras, tipo...
Eu acho que os personagens são piores e o Haddad escreve melhor diálogo. Mas ele tem alguns pontos onde ele se sobressai, assim, sei lá. Ele consegue ter dramas um pouco mais pesados do que o Haddad.
O dia que vocês vierem falarem que essa porra é boa, eu assisto.
É tipo assim, o Haddad é mais comedinha, esse é mais drama mesmo, mais drama.
É isso que eu ia falar, tipo assim, o Haddad, ele tem mais uma vida... É vida escolar, assim, por ser uma vida escolar, tá ligado? Andando. Nesse, ele tem um drama pesado por trás, entendeu? Mas os dois, o tipo foco assim, não é o esporte.
É do primeiro episódio. O pai do garoto, o Mac, ele mora com a mãe dele sozinho. E o pai dele, provavelmente, sei lá, é um maluco do caralho que bate nele. Tem até um flashback dele quando criança, ele tava com o rosto machucado, ele bate nele, rouba dinheiro da família dele direto, sabe? A família dele não é uma família com muita grana, sabe? Então, conflito pesado. Tipo, no final do episódio, o garoto tá lá cozinhando, porque ele tem que fazer tudo, porque a mãe dele trabalha e ela não tem tempo. Aí ele tá cozinhando, aí o pai dele entra na casa dele, bate nele e rouba o dinheiro que eles estavam precisando, entendeu? Então, um conflito meio pesado, assim. Uma coisa que jamais teria numa obra do Haddad.
Entendi. Cara, tem potencial, eu vou dar uma chance também, né? Depois eu assistirei esse anime e acho que fica aí, né? Animes de esporte vindo até que bem nessa temporada, então vamos passar pro próximo. A Hiro no Sora.
Vamos pro que importa.
Tem texto no site falando de A Hiro no Sora. O que esperar de A Hiro no Sora, certo?
Se o Crive é o garoto de empolgou de outros animes, o Carlos é o empolgou desse anime.
Cara, 3 episódios eu assisti. Gostei pra caramba. Gostei pra.
Eu só assisti o primeiro até agora e gostei.
Gostei bastante, inclusive, terminou o terceiro episódio e fui ler o mangá. Achei...
O mangá é bom.
Achei muito da hora, velho. Cara, tem clichê? Tem clichê. Tem muita referência a Slamdunk, tá ligado?
Muita. É muita. E ele faz questão de falar. Não, eu li Slamdunk.
Não, cara, nas primeiras frases tem uma referência a Slamdunk que ele fala que ele perdeu 200 lutas, né? Sim. E no primeiro capítulo de Slamdunk tem o Sakuraki que tomou 200 fora. Né?
É. Não, ele faz o negócio que o cara pula a primeira vez lá na frente do Sora, né? E ele bate do mesmo jeito que o Sakuraki, só que o Sakuraki bate a cabeça, né? Na tabela, né?
Sim.
É muito... Só que eu prefiro isso, né? Porque ele é muito... Ele homenageia muito. Agora, o protagonista, o Sora, ele é bem diferente.
Ele é um Hinata melhor. Você não acha que ele é um Hinata melhorado?
Melhor, porque ele é bom, primeiro de tudo, e ele sabe lidar com a dificuldade dele. E tem pessoas em volta dele que ajudam ele bem, tá ligado? Tipo, sabe o que eu acho que o problema? Um Hinata tem um problema. Ele depende do contraponto dele, certo? Que é o Kageyama. Ele depende desse cara junto dele, certo? O negócio é a dupla ali, né? O Sora depende dele, né? Eu acho interessante. Cara, os delinquentes... Delinquente é muito bom, velho.
Delinquente é muito bom. E, tipo assim... Eu, em comparação com o mangá... Eles estão sabendo fazer, assim... Os cortes necessários pra história andar um pouco mais rápido, sabe?
É, eles cortaram algumas coisas, né?
Tem certas coisas que tem no mangá ali... E, tipo assim, são legais, são coisas mais engraçadinhas e tal, mas que eles estão limando pra dar um pace mais rápido na história, saca?
Eles
estão aliviando também algumas coisas, que, por exemplo, não tem esse teste aí no segundo episódio que eles fazem, não, então a gente vai jogar até fazer 10 pontos e vamos ver como é que vai ser e tal. Mano, o Sora, ele sai arrebentado, porque os malucos enchem ele de porrada, tá ligado?
Cara, eu entendo eles cortarem, porque eles não têm muito budget mesmo. Mas a gente... Cara, o Crive comentou isso. Acho que uma das primeiras vezes que a gente falou desse anime, né? Que, cara, tinha muita chance de ser ruim, porque a animação ia ser uma merda, né? Você tinha comentado isso, não foi, Crive?
Sim, sim.
E agora, cara, eu tô vendo assim... Se eles continuarem lidando assim com a animação, eu não vou ter problema, cara. Eu acho que...
Você vê que é limitado, mas os caras fazem da humildade, tá ligado?
É aquele tipo de anime que a história... A história consegue te comover, né? E te levar, tá ligado?
É saber onde você colocar.
Independente da animação.
É que, assim, o cara vai animar o Sora fazendo o Duck In, tá ligado? Porra, aí gasta o dinheiro ali. Depois os caras falando, mesmo eles tomando porrada, é tipo assim, pá, porrada, som e mostra os caras caídos, tá ligado? É isso, é tipo, tem que fazer corte de gasto. E
os personagens ali são full carisma, né, mano? Quando o Shonen de esporte une underdogismo, personagem full carisma, delinquente... Cara, tem coisa mais gostosa que redenção de delinquente? Não. Sim. Tem, mano. Não tem.
Não. Não tem. E é sempre o delinquente fodão do topete. Só que esse também colocou junto o delinquente fodão do afro. Que
exato.
Que é misturar o delinquente fodão, por exemplo, de Rookies com o delinquente fodão de Real, né?
E ao mesmo tempo, já deu pra perceber aqui na abertura, que o delinquente de topete, ele vai cortar o cabelo, assim como o Sakuragi Hanamichi fez, o que é a redenção do delinquente.
Sempre tem uma hora. E eu tô lendo o mangá e tem mais delinquente maneiro, entendeu? É. Eles introduzem mais delinquentes, que é o segredo do sucesso, né? E o delinquente tem que tampar na porrada e tampar bem, e eles espancam uma galera, né? O que é muito da
dentro
hora.
Dentro da quadra, o que é melhor, o que melhora esse lance do espancamento.
Exato, exato. Sujar a quadra.
E começa com a coisa maravilhosa aqui em Hajime no Ippo, que é apanhando debaixo da ponte.
Putz, é muito bom. O moleque começa a espancar. É, não, e eu gosto da personalidade do Sora. Porque ele não tem o físico de um delinquente, mas ele
não,
tem
mas atitude. Aí o pessoal forçou a barra porque, porra, eu achei que ele era pequeno. Mas 1,48 é impossível jogar basquete, mano.
Ele não tem 1,48, velho. Ele tem 1,65.
Ele fala que no primeiro episódio que ele tem 1,48, cara.
Ele tem 1,65, velho.
Mano, mentira. Ele falou que tem 1,48 no primeiro episódio,
velho. No mangá é 1,60, não é, Carlos?
Cara, não sei. Você não a viu? Tradução mangá, que eu li
ele
era
1,48. Ele fala 1,48. Que ele tem 1,65, só que ele tem 1,55 no mangá.
Ele tem 1,55 por causa do cabelo que ele espeta pra cima.
Exatamente.
Mas no primeiro episódio, eu juro pra você, não sei se a tradução tava errada, ele fala que tem 1,48.
Não, não, é 1,60, cara. É 1,60. Tanto que...
Agora, cara, é muito divertido, o Sora é puro carisma, os outros personagens... Mano, o maluco do Afro é sensacional, velho.
É muito
Vocês
bom.
Vão ver ele jogando ainda, é divertido demais. Mano.
Cara, eu acho muito foda o da hora dele... O Sora, ele chega lá... Os caras, não, sei lá o quê. Vocês vão ver, eu vou foder vocês em 5 minutos, tá ligado? Ele é um bosta, ele vai apanhar. Mas ele tá com a atitude do time, né? A atitude do delinquente, né? De cair na porrada. Que é da hora, velho.
Mano. E ele tem uma mentalidade muito boa pra qualquer jovem baixinho no ensino médio, que é você se aliar a uma pessoa gigante.
É.
Que qualquer coisa que der ruim pra você, o gigante espanca essa pessoa. E é uma atitude muito positiva aí que todo jovem baixinho deve fazer quando entra no ensino médio.
Não, e eu gosto que tem umas atitudes legais, assim, que é tipo, ah, você não vai poder jogar esse lá o quê? Não, mas eu vou limpar. Se eu limpar, ó, limpa. Se você limpar tudo, você pode jogar. Aí ele vai lá e limpa tudo, foda-se. Aí os caras falam, ah, o cara fez o bagulho e joga lá, então foda-se.
E o background da mãe dele achei muito bom também. É muito, cara, muito bem, a escolha é muito boa.
Se prepara porque tem drama e drama é bem feito.
Drama foda. Eu já passei mais um drama de um outro personagem ainda, que é da hora no mangá. E assim, cara, eu gostei que a personagem feminina que é introduzida, ela é uma personagenzinha feminina, ah, eu levo água, ah, eu sou legal, ah, eu sou ajudante aqui. Não, os caras viram e falam, ah, precisa de mais um pra jogar, então eu jogo contra o moleque também. Pô, mas você não era amiga... Foda, joga com o moleque também. E é mó da hora, porque ela vai jogar com os caras, tá ligado?
Não, aí, tu já entrou quando a outra personagem feminina foi apresentada também?
Já li.
Então, a outra também é importante, tá ligado?
Não,
o cara sabe escrever muito bem esse mangá.
É, personagem feminina que, sabe, põe peito, joga mesmo, fala os bagulho, tá ligado? Não é a Sakura, saca? Achei da hora. Cara, bem escrito, personagem da hora, maneiro. Tem nenhum problema com anime. Cara,
Shonen de esporte na maior honestidade desse mundo.
Sim, é. e vai ter rivalidade com outras escolas, porra.
Sim.
A primeira escola que eles vão enfrentar é muito divertido, velho, que é uma escola de delinquente, mano. Muito divertido.
Mano, eu gostei muito, muito de Agindo Nossa. Foi o que eu mais gostei. Beastar foi excelente, não é isso. Mas o que eu mais gostei. Ah, velho, é só uma beat de uns Nandank, né?
Não, só isso é uma beat de anime de mangá de esporte.
Mas mangá de esporte é a categoria de mangá que é mais fácil gostar. Mais fácil.
É verdade, também acho.
Cara, mangá de esporte com delinquente, cara. Eu sou fã de Hajime no Ippo, sou fã de Slam Dunk, sou fã de Rookies. Mangá de esporte com delinquente, cara. É isso que eu quero. Saca, eu não quero esses Kirito da vida. Eu sou o Kirito, sei lá o quê. Aqueles malucos de topete, louro. Saca? Que pega taco de beisebol e dá na cara dos outros.
No meio da quadra.
Não, eu gosto da atitude dos malucos, que é tipo assim, se a gente jogar e eu dar um karate chop nele aqui, o moleque vai defender ele e dar uma bica na cara dele. É foda, velho. Porra, os caras, velho, os caras são tipo Domingos. Maravilhoso.
Mas é isso, mano. O Papai Noel chegou mais cedo.
Cara. Hype, imagina.
Hype. Muito bom. É muito bom, a Renan é muito bacana. Então vamos passar pro último anime que nós vimos até então. No Guns Life.
Vai, Valente, faz teu momento.
Vai, você gostou, né, Valente?
Cara, ainda é uma incógnita se eu gostei mesmo, mas... Tem uma coisa que me chamou muita atenção, que foi a parada de... da sociedade, ter aquele monte de gente que são objetos, considerados objetos pros outros. E o cara, a cabeça de arma também, né? Foda, né?
É Dororredor isso aí, né?
É, porra, mas é bom, né? É estiloso no mínimo. E se é estiloso, é bom.
É estiloso. Mas... Cara,
Todo mundo sabe disso, né?
Eu não consigo...
Esse luz é bom, né?
Eu não consigo passar o quão genérico é, tipo assim... O investigador que um pretento criminoso aparece e ele vai se juntar ao criminoso atrás de uma organização secreta muito do mal.
Então, mas aparentemente não é uma organização secreta muito do mal. É uma organização meio conhecida,
muito do
só
mal.
Que é uma organização cuzona, sabe?
É uma organização muito mal. Cara, é tipo... Mano, tem muita coisa, tipo um Metal Gear. E assim, a gente falou de sexualização tanto nesse podcast, né? Personagem feminina... É ruim, viu? Os designs...
É, mas, cara, eu não sei nem se ela é o ponto do bagulho.
Mano, né? Mina Ed de olho colorido que anda de biquíni e dá tiro com arma.
Tá, tem isso, vai.
Porra, é pesado, cara. E assim,
mas eu gostei muito da parada de nós somos objetos, mas a gente não gosta de ser tratado assim, tá ligado?
É.
Eu acho que eles ainda têm um lado para explorar aí que pode dar bom.
Eu vou fazer o meu meia-culpa, que é assim, Sherlock, por exemplo, pra mim, é pior, saca?
Não, eu acho que eu concordo totalmente.
Mas eu acho, não, até onde... Eu vou tentar assistir mais, saca? Eu não vou dropar, eu vou tentar assistir mais.
A gente não tá muito longe das nossas ideias. Eu também vou tentar assistir mais, mas se não evoluir o bagulho, eu também não vou dropar, velho.
Eu diria que ele aqui é um medíocre, mas medíocre... É porque medíocre é... Ele é mediano, né? Ele chega à
não,
média,
não, eu diria,
né?
Eu diria um aceitável ali, que dá pra assistir, tá ligado?
Talvez precise de mais, a gente viu um episódio, né, realmente?
Sim.
É foda. Mas assim, tem algum conceito legal? O conceito do moleque transferindo a mente dele pro cyborg lá é legal. Agora...
E o fato de, tipo, porra, eles acharam que eu nunca ia conseguir fugir e eu consegui, cheguei até aqui e agora eu vou ter que voltar pra lá, me ajuda os caralho, tá ligado? Isso é legal.
Sim, mas ele ainda é confuso porque ele é uma mescla de várias outras coisas, né? Que sim, a gente já viu. Chega do Dorohedoro, seja o Metal Gear, seja qualquer obra de Detetive X, né? Trilha sonora ok, a animação tá bem feitinha. Tá bem feita. Nada, não teve nada excepcional na animação também.
Não, né? tudo ok. Padrãozão.
É isso, fecha ok, a gente vai continuar vendo. Mas é isso. Acho que se a galera for fechar aqui, a Hironosori e Beastars estão passos largos, né?
Sim. Com certeza.
Provavelmente.
Então já pode ter certeza aí que para as próximas quinzenas de semanas aí, Beastars e a Renanossauro vai estar aqui.
Vai estar. Esses provavelmente a gente vai continuar vendo. E se ficar só duas obras, nós introduzirmos uma temporada extra. Pode ser Boku no Hero, tá ligado?
Pode ser.
Pra render o bloco. Se não, vai ficar uns desses aí. Já tem dois que tá garantido praticamente. Então é isso, acho que a gente pode encerrar o bloco, ir para as recomendações rapidamente e finalizar. Uma temporada que surpreendeu e próximas semanas voltamos aos quadros do Wiki. Vamos então para a nossa sessão de recomendações. Valente, você pode começar.
Bom, eu vou recomendar algo que saiu na Netflix sexta-feira, uma sexta-feira recente aí, que foi a continuação de Breaking Bad em um filme. É o Camino, que eu achava... Breaking Bad pra mim é uma das melhores séries que já foram feitas. E eu achava que não... que mexer nessa história seria um erro. Mas acabou que não foi um erro. Acabou que ele tinha deixado meio que uma ponta solta no final do Breaking Bad, que era o Jesse fugindo do lugar e tudo mais. E ele aproveita essa deixa pra continuar meio que a história do Jesse, até ter uma conclusão na história do Jesse. E no final das contas, ele não mexeu na história que ele já tinha feito. Ele só concluiu, fechou uma ponta do que ele já tinha deixado pra trás.
Seguiu o rumo natural da história.
Exatamente. E os problemas do filme pra mim são literalmente por causa de mídia. Porque tem algumas coisas que, tipo, os acontecimentos do Jesse depois de ter saído lá da fábrica e tudo mais, eles acontecem um pouco rápido demais, parece 24 horas, sabe? A série 24 horas.
Sim.
Porém, é entendível porque foi feito pra um filme. E o filme não tem muito tempo de desenvolvimento, as coisas acontecem meio corridas.
Uma hora e meia é complicado, né?
Então, exatamente. Então, olhando por esse lado, não chega a ser um problema, tá ligado? Foi mais ou menos tipo, beleza, eles fizeram o que eles podiam nesse tempo e no final das contas foi uma coisa boa. Eu não sei se alguém de vocês viu e tudo mais.
Eu vi o Breaking Bad só e eu queria ver o El Camino. Até fiquei interessado porque... ele usou o nome do carro, né, que o Jesse usa, o El Camino.
Sim, exatamente.
Mas
bastante dos personagens antigos reaparecem, inclusive um dos personagens muito bons que da época de Breaking Bad, que era o Todd, o moleque loiro desgraçado.
Ah, sei.
Ele...
Como é que é o nome daquele ator que é igualzinho ele, mano?
O Duffelanger?
Não, eu vou achar, continue.
Mas enfim, o Todd, que é um personagem que eu gostava muito no Breaking Bad, ele aparece e ele também faz um ótimo, continua fazendo um ótimo personagem. Os amigos do Jesse, que são aquele, o Skinny e o outro maluco bobão lá, que parece Debi Lloyd.
Sim.
Esses dois caras aparecem também, apesar da aparição dele ser relativamente curta.
O Todd é o Matt Damon genérico.
Beleza.
Apesar da aparição dele ser bem curtinha, é bastante importante pra trama e tudo mais. E no final das contas é uma conclusão legal. É uma conclusão legal que não, ela não deixa pra trás a qualidade da série, ela só continua seguindo o rumo. E vale bastante a pena, depois que você terminar de assistir Breaking Bad, vai lá assistir O Camino, vale a pena pra caramba.
Bacana, bem bacana a recomendação, Valente. Segue então, Carlitos Maia.
Cara, eu vou recomendar, vi sábado, se eu não me engano, o filme de animação que foi indicado pelo Japão no último Oscar, Mamoru Hosoda, que aqui no Brasil foi traduzido como Mirai no Mirai, né?
Mirai,
na verdade. Baita filme, assim, eu acho que é a melhor animação, questão de parte técnica, feita pelo Hosoda, né? O roteiro, basicamente, ele trata sobre um garoto que parece que na família dele tem algum tipo de poder, assim, e tal, que eles conseguem viajar um pouco no tempo. E... não é aquela coisa tipo assim, vou viajar no tempo e tal. Não, é como se fosse um moleque amadurecendo e ele conhecendo como é que são os caminhos da própria família, saca? Uma coisa meio de árvore genealógica, o que eu carrego, qual é o meu futuro, assim e tal. O Hosoda trabalha muito essa questão de família, né? De como é que é a interligação dos filhos com a mãe, qual é o caminho que você vai seguir no futuro e tal. Você pode ver isso mais claramente, óbvio, em Wolf Children, mas essa temática que ele gosta muito de trabalhar tá no filme diretamente, e é um filme gostosíssimo de se ver, assim, edição primorosa, direção do Hosoda é primorosa, né, e a história é muito bem contada, é uma história bem fechadinha e a animação é linda, assim, ele faz uns bagulhos de experimentações em alguns momentos, como na plataforma do trem, assim, baita filme pra quem é fã de anime, pra quem é fã de animação e pra quem é fã de cinema.
Bacana, bem bacana. Crive, acho que dá pra você dar sequência.
Beleza. Então, ultimamente eu tô tentando assistir coisas onde eu não preciso pensar muito. Eu gosto de assistir coisas onde eu preciso pensar muito, porque já basta o dia a dia, né?
Exato, já basta pensar, né?
Já basta pensar. Então, eu fui atrás de algumas séries que eu já tinha assistido, mas eu tinha assistido Picado no SBT e tal. E eu vi que tinha na Netflix O Maluco no Pedaço e comecei a assistir. E, cara, O Maluco no Pedaço é realmente legal. Realmente bem bacana.
É muito bom.
E eu acho que poucas pessoas tiveram a oportunidade de assistir O Maluco no Pedaço, assim, episódio por episódio, sabe? Porque ele tem uma linha guia ali. Por mais que a maioria seja episódico, mas ele tem uma linha guia da história que está sendo contada. Então tem vários momentos ali marcantes, até meio dramáticos. Tem personagens muito legais, como... o Jeffrey, que, pô, um mordomo muito bom, ele tem tiradas muito legais. Então, eu acho que se você tá afim de assistir uma sitcom, uma coisa mais leve assim, dê uma chance pra O Maluco no Pedaço, por mais que você pense que você já assistiu todos os episódios, tem várias coisas que vários episódios que eu nunca tinha assistido e eu era uma daquelas pessoas que sempre chegava da escola e ia almoçar assistindo O Maluco no Pedaço. Então, eu acho que vale a pena dar uma revisitada, porque é uma série bem legal.
Bacana.
Tem completo até o final mesmo, final.
Tem final.
Sim.
Série, né? Não, eu sei que a série tem final, eu sei o final da série, tá ligado? Eu só queria... porque, tipo assim, eu nunca comecei a ver na Netflix porque eu achava que não tava completa.
São 6 temporadas.
É tipo quando tinha The Office na Netflix, que não tinha a última temporada.
Não, é completo, assim, é 6 temporadas completas.
Bacana.
É porque o final é até meio pesado, tá ligado?
E virou meme o final, que é o maior final triste.
Sim, é o maior final triste. Tipo assim, cara, a série tem 20 anos, né? A gente pode falar. Mais do que 20 anos até.
Ah,
o negócio lá com o tio dele é foda, mano. Tipo,
Não, ele indo embora com a casa vazia.
Foda demais.
Tio Fio, puta personagem, mano. Caralho.
Bacana.
Tem um episódio que eu acho fantástico, que é o episódio de ele discutindo quem vai pagar o casamento do Will, mano. É sensacional aquilo.
Bem, pra gente, pra finalizar aqui, eu tô seguindo uma onda, né, que vocês devem ter percebido. Tô recomendando basicamente só mangá e quadrinho, né? Que sim, e a minha recomendação é o quadrinho ocidental do Brian Azzarello, Moonshine, né? Brian Azzarello, escritor em combinação com o seu parceiro Eduardo Risso, que também fizeram juntos o HQ Sem Balas, que é um HQ que eu gosto e muito. Brian Azzarello, para mim, é um dos melhores escritores do Ocidente quadrinhos. E essa, cara, ela é clichê, mas ela é interessante, porque época da lei seca, máfia, os caras descobrem que tem uma birita boa no meio do nada na Virgínia. E aí um mano empresariado lá manda uns mafiosos atrás desse cara pra descolar essa bebida. Só que no meio tem um bang sobrenatural muito sinistro e tá rolando uma matança doida. Então assim, essa é a premissa da história.
O Brian Azzarello, ele fez Joker, não fez?
Fez.
Ah, pô, então é de qualidade, de qualidade.
O Brian Azzarello tem muitas obras, né, no seu currículo, pra assim dizer, né? E assim, eu gosto muito da forma com a qual ele escreve, seja ele escrevendo, por exemplo, um Preacher da vida, tá ligado? Seja no próprio Joker que você citou. E pra mim,
ele
o melhor...
Ele é dele, o Cidade Castigada, do Batman?
É, ele fez Batman também. Fez várias histórias do Batman.
Então. Ele fez várias... Então, eu tô lembrando dessa porque eu tenho essa história, eu acho que é dele. E, cara, tipo assim, a história da Tiff fudida, esse Cidade Castigada, pouquíssimo comentário da história do Batman.
Sim, sim. E o Brian Azzarello tem outras séries de quadrinhos muito interessantes, como Spaceman e tudo mais. E, cara, Sem Balas pra mim é o meu favorito, pra mim é a melhor história que ele escreveu. Mas essa história, cara, ela é simples, porque essa trama, mistério e tal, classiqueira, mas que você não vê mais sendo bem feita, tá ligado? Mistério, sobrenatural e máfia clássica, tá ligado? E assim, por mais que o Eduardo Risso seja um desenhista contestado pela qualidade do traço, ele é tipo, sabe o Ping Pong? Ele é muito criticado pelos mesmos motivos que a galera que tica Ping Pong, saca? Que é o traço ser tremido e tudo mais. Quem viu Sem Balas vai ver o que eu tô falando. Só que, cara, a narrativa visual dele, principalmente em Moonshine, eu acho que tá... Assim, só pela narrativa da história, ela tá sendo tão bem contada que eu acho que vale bastante a pena.
Quadrinho bacana. Já é uma história finalizada ou tá em andamento?
Já tá finalizada.
Ah, da hora.
Tá finalizada. Muito bacana, velho. Então... Moonshine, é isso. E é isso para nossas recomendações. Vamos passar e vamos finalizar. Vamos encerrando esse podcast, mas nunca sem antes lembrar dos nossos queridíssimos parceiros, né? Não se esqueça sempre o podcast do Animist, que é os parceiros de podcasts de anime e de mangá, né? Os caras fazem sempre conteúdo aí, esse conteúdo dessa mídia animística. Então, se você tá na falta do Catum, vai lá dar uma escutada no Animist. O NSV Mundo Geek também, Cultura Taco, Cultura Nerd, conteúdos variados, diversos tipos diferentes, sempre no NSV Mundo Geek, e a sua fonte de informação sobre as revistas de publicação no Japão, sobre os toques e tudo mais, o Analyze It, né? Que é essa grandiosa fonte de inspiração para muitos conteúdos, né, que nós fazemos aqui no Catum, certo? Sempre lembrando que nós estamos recrutando e você pode também nos seguir nas nossas redes sociais. Você pode mandar e-mail pra gente, né? No podcast@catum.com.br e todo o resto é Catum Podcast. Basicamente. Então, é isso. Todas as redes sociais, Catum Podcast. Você vai achar a gente em tudo, certo?
Instagram, Twitter, Facebook, tudo Catum Podcast.
Muito prático. certo? Então você sempre pode procurar a gente lá no Catum Podcast. É isso, certo? Siga a gente no nosso feed. Você que usa o Spotify, estamos lá. É de graça, TuneIn, Apple, qualquer coisa, Google Podcast, Player FM, estamos em todas as nossas mídias. Não tem motivo para você não se inscrever ao feed do Catum e acompanhar nossos podcasts, certo? É isso. Assistam de animes. Alguns animes prometem e nós estamos no aguardo. É isso. Falou.